Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 12 de maio de 2022, Dia Internacional do Enfermeiro e da Enfermagem. Um abraço especial a todos os enfermeiros de Divinópolis, em especial nosso querido amigo, colega de trabalho, vereador Zé Brás, que é enfermeiro com muito orgulho. Tem início agora a 27ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Vou contar para vocês uma notícia que está no nosso site e eu te convido a acessar o nosso site para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa Casa Legislativa. A notícia que está lá é a seguinte: a Escola do Legislativo, a ELEGES, Dr. Deusdete Afonso Carrilho, da Câmara Municipal de Divinópolis, deu início às atividades da terceira edição da Semana Municipal por um SAMU sem trote, nas escolas estaduais e municipais aqui de Divinópolis. 3 escolas já foram visitadas, onde foi repassado todo o conteúdo sobre o SAMU e sobre também os órgãos de segurança pública. Esse projeto foi estabelecido através da Lei Municipal 8.368/2017, do então vereador Rodrigo Nonato. Essa lei foi votada aqui na Câmara na última legislatura, aprovada, e já está em vigor, está acontecendo, a Escola do Legislativo colocando em prática este projeto tão bacana que é o Semana do SAMU Sem Trote. Então lá no nosso site tem todas as informações, você acessa lá e fica por dentro. Na ordem do dia, hoje, 4 projetos de lei estão em pauta. 1 do Poder Executivo e 3 projetos de autoria do Poder Legislativo, sendo dos vereadores Diego Espino, Zé Brás e vereador Ney Burger. A reunião está sendo transmitida em todos os canais oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis, nosso Facebook e nosso YouTube, ela ficará salva lá. E também estamos transmitindo pela TV Candidez no canal 13. Lembrando que esta reunião tem reprise a partir da meia-noite na TV Candidez. Uma boa tarde de trabalho para os senhores vereadores e para a abertura oficial desta reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
14 horas do dia 12 de maio de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho da 27ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica do Município.
Salmo 106, versículo 3. Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Palavra do Senhor. Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Artigo 145. Ao vereador que tenha sido citado em pronunciamento e não tenha tido a oportunidade de manifestar-se, será dada a palavra pelo prazo de 3 minutos, exceto na ocorrência de decurso do prazo regimental.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia, também do vereador Josafá Anderson. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Gostaria de informar que a leitura e apreciação do parecer inicial da comissão processante sobre a denúncia de infração política administrativa número CM001 de 2022, por eventual quebra de decoro parlamentar praticado, vereador Diego Espino, ficarão prejudicados por falta de intimação do denunciado, ficando então prorrogadas para a próxima sessão ordinária. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Projetos do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número CM3/2022. Aprova as contas do município de Divinópolis relativa ao exercício financeiro de 1983, administração de Aristides Salgados dos Santos. Autoria, Comissão de Fiscalização. Segundo, Projeto de Lei número CM77/2022. Institui no município de Divinópolis o calendário oficial da concentração animal e da outras providências. Autoria, vereador Diego Espino. Do Executivo. Projeto de Lei número EM41/2022. Dispõe sobre a reversão do imóvel objeto de doação tratada na Lei 3.814, de 14 de junho de 1995, ao acervo patrimonial do município. Autoria, Executivo Municipal. Ofício Segov número 709/2022. Assunto: responde indicações. Indicações de número 649/2022, vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 258/2022, vereador Zé Brás. Indicação número 618/2022, vereador Roger Viegas. Indicação de número 634 e 641/2022, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de números 636, 637, 638/2022, vereador Diego Espino. Indicações de número 417, 429, 431/2022, vereador Flávio Marra. Indicações de número 629, 630, 631/2022, vereadora Lohana França. Indicações de número 664, 665, 666/2022, vereador Edson Souza. Ofício Segov número 697/2022. Assunto: responde requerimentos. Requerimento de número 95/2022, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 149/2022, vereadora Lohana França. Requerimento de número 223/2022, vereador Ademir Silva. Ofício Segov número 714/2022. Assunto: responde requerimento. Requerimento de número 211/2022, vereadora Lohana França. Sem mais, meu presidente.
Obrigado, secretário. Gostaria também de pedir, Vossa Excelência, que proceda à leitura das proposições, indicações, requerimento, moções congratulatórias de prezar, apoio e também de repúdio.
Indicação de número CM570/2022. Solicitando do secretário municipal que seja realizada uma obra de drenagem ou canalização com aduelas no córrego próximo à divisa com a EMOP, desde a Avenida Magalhães Pinto até a Rua Antônio Neto, no bairro José Tomás e Niterói. Vereador Edson Souza. Indicação de número CM571/2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja realizado um projeto para a construção de um calçadão na Rua Paulo Gontijo Guiar, no bairro José Tomás, passando pela lateral do muro da EMOP e ao rio Tabicirica, Rua Malacacheta, Rua Itamagogi, até conectar a Rua do Cobre, bairro Niterói, próximo ao Centro Espírita Jesus de Nazaré, via do Hospital São João de Deus. Vereador Edson Souza. Requerimento de número 215/2022. Solicitando do secretário municipal de saúde, Alain Rodrigo, nos enviar dentro do prazo regimental relação quantitativa de gravidez registrada no município em adolescentes de 10 a 14 anos no período de fevereiro de 2020 a maio de 2022, discriminando os casos por bairros. Vereador Edson Souza. Requerimento de número 216/2022. Solicitando do Executivo Municipal nos enviar dentro do prazo regimental informações requeridas pela Martins e Oliveira, advogados associados, conforme documento da mesma em anexo. Vereador Edson Souza. Indicação de número 675/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja feito um estudo que viabilize alteração no horário do transporte coletivo da linha 19 ou 3, mudando o último horário, saindo do Padre Herculano ou Jardinópolis, mudando também as linhas 41 ou 42 e 43, em seu último horário, saindo do bairro Planalto, a fim de atender aos alunos da Universidade Federal São João del Rei, Campus Centro-Oeste, Dona Lindu. Vereador Eduardo Print Júnior. Requerimento número 272-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal e encaminhado ao gabinete desse vereador as seguintes informações citadas abaixo. Atendendo ao pedido do senhor José Borges da Cruz e também de outros pais de alunos da Escola Municipal José Quintino Lopes, localizada no bairro Quintino, solicitamos que seja realizado um estudo para alteração da rota do transporte escolar dos alunos citados. Vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número CM 444-2022. Que seja encaminhado, através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencie a capina e limpeza de um lote de propriedade do município, localizado na rua Maria Zeferrina do Amaral, esquina com rua Pitangui, atrás da empresa Zapel, bairro Bom Pastor. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 445-2022. Solicitando o Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciado corte de árvore na rua Divino Espírito Santo, nas proximidades do número 480, Centro. Vereador Flávio Marra. Indicação de número CM 508-2022. Solicitando o Executivo Municipal, através do departamento próprio, providencie a fiscalização e tome as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Manguinhos, número 138, bairro Jardim das Oliveiras, aplicando-se os dispositivos da lei municipal. Vereador Flávio Marra. Requerimento de número CM 246-2022. O vereador que infra subscreve, representando a Comissão de Bem-Estar e Proteção Animal, vem respeitosamente perante Vossa Excelência solicitar por meio deste, após oitivo do soberano plenário, que seja requerido da excelentíssima coordenadora do Crevisa, senhora Edmara Martins, veterinários e demais servidores do Centro de Referência e Controle de Zoonoses, que começaram na Câmara Municipal que compareçam na Câmara Municipal para uma reunião especial da Comissão de Bem-Estar e Proteção Animal, com todos os vereadores interessados, integrantes da associação e pessoas defensoras da causa animal, para a data do dia 27 de maio de 2022, última sexta-feira de maio, às 13 horas no plenário da Câmara Municipal, para esclarecimento dos fatos ocorridos no Centro de Referência e Controle de Zoonoses. Vereador Flávio Marra. Requerimento de número 270-2022. Solicitando do Executivo Municipal remeter dentro do prazo regimental, junto ao setor competente, cópia da ata de preço referente ao acordo firmado entre o município de Cláudio e a empresa KPL, Instalações Elétricas e Serviços Limitados, aderido pelo município de Divinópolis, que deu origem ao contrato 8/2021. Solicito cópia das notas fiscais de serviços prestados e pagos a favor da KPL, Instalações Elétricas e Serviços Limitados, referente ao contrato 8/2021, com os respectivos recibos de pagamento de 2021 a 2022. Aproveito a oportunidade para solicitar autorização expressa pelo município de Cláudio para referida adesão. Vereador Ademir Silva. Requerimento de número CM 207-2022. Que seja requerido ao Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, relatório completo sobre os seguintes questionamentos. Relatório e agenda de castração de animais para o corrente ano. Forma de atendimento à população e critérios de agendamentos. 2. Relatório completo da ração servida para alimentação dos animais que estão abrigados no Crevisa, referente ao valor nutricional da ração e os parâmetros ideais nutricionais para a alimentação. 3. Justificativa reais dos motivos pelos quais o relatório de ponto dos servidores do Crevisa está localizado em lugar diverso e distante do local de trabalho. 4. Cópia da agenda de atendimento ao público pelo Crevisa no ano de 2022. 5. Horário de atendimento e horário de trabalho dos servidores do Crevisa, bem como o cronograma de atendimento para o ano corrente. 6. Escala dos servidores do Crevisa, com previsão de férias, folga e a função de cada um deles. 7. Qual o telefone do Creviso que se encontra à disposição para atendimento público? Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM 208/2022. Que seja requerido do Executivo Municipal do prazo regimental através de órgão próprio se a agenda de obra de infraestrutura para o bairro Pacaembu. Vereador Flávio Marra. Requerimento número 232/2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental se há uma agenda de obras de infraestrutura e pavimentação para o bairro Itacolomi. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM 231/2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental através de órgão próprio se há um cronograma de obras de infraestrutura e pavimentação para o bairro Fábio Notini. Vereador Flávio Marra. Requerimento número CM 233/2022. Que seja requerido do Executivo Municipal dentro do prazo regimental através de órgão próprio se há uma agenda de obra de infraestrutura e pavimentação para o bairro Jardim Alterosa. Vereador Flávio Marra. Moção congratulatória número 48/2022. Moção concedida a Maiara Freitas de Moura. Vereador Hilton de Aguiar. Moção congratulatória número 49/2022. Moção concedida à dupla Pimpão e Fumaça. Vereador Hilton de Aguiar. Indicação número 644/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade que seja realizada a digitalização dos prontuários dos pacientes, bem como a utilização de sistemas informatizados para a guarda, o armazenamento e o manuseio de prontuários de pacientes atendidos nos estabelecimentos de saúde públicos, conforme a Lei 3.787, seguindo também as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados e demais. Vereadora Lohana França. Indicação de número 670/2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade do município firmar parcerias com as instituições de educação superior para a disponibilização de cursos e programas de extensão presenciais ou às distâncias adequados à população idosa, em consonância com o que preconiza o Estatuto do Idoso. Vereadora Lohana França. Indicação de número 673/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar troca de iluminação no entorno da Universidade São João do Rei, campus Donas Lindu. Vereadora Lohana França. Requerimento número 259/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável, a seguinte informação. O imóvel localizado na rua Maria do Carmo Souza, em frente ao número 681, no bairro Vila das Roseiras, é de propriedade da Prefeitura? Vereadora Lohana França. Requerimento número 260/2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de saúde, um relatório com as seguintes informações. Quantos médicos proctologistas estão atualmente cadastrados para atendimento pelo SUS no município? Quantos pacientes encontram-se atualmente aguardando consulta com o médico proctologista no município? Qual a data do pedido de consulta de cada paciente que se encontra na lista de espera para atendimento por médico proctologista? Qual o prazo médio de espera para agendamento de consulta com proctologista pelo SUS no município? Vereadora Lohana França. Indicação de número 667/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a operação tapa-buracos na rua Ipatinga, entre a rua Goiás e Pernambuco. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 554/2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a limpeza e capina na rua São Paulo, entre rua 10 de outubro e rua 11 de novembro, no bairro Ipiranga. Vereador Rodson do Zé Milton. Moção congratulatória número 46/2022. Moção concedida ao setor de fiscalização de posturas. Vereador Roger Viegas. Sem mais, presidente.
Obrigado, vereador José Brás, pelas leituras dessa tarde. A ausência da tribuna Marilda Abreu Araújo, nós passamos para a próxima parte dos trabalhos, Passa a palavra livre aos vereadores e seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito, vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido.
Boa tarde, senhor presidente, e vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, vocês que se faz presente em plenário, nosso melhor boa tarde. Inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Senhor presidente, falando sobre dentro do Maio Amarelo, né, que a gente vê que a pandemia trouxe muita ansiedade, muito nervosismo, o trânsito já está um pouco nervoso, né, as pessoas sem paciência, querendo recuperar esses dois anos do fique em casa, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo, querendo recuperar tudo de uma vez só. Então a gente pede serenidade a quem está no volante e em todos os setores. É bom ter equilíbrio. Senhor presidente, algumas coisas podem ser feitas para amenizar o impacto desses estresse no trânsito. Eu quero falar hoje aqui ali da rua Centralina com Pitangui e João Esteves com Pitangui também. É local de vários acidentes, onde a gente já está oficializando o Lucas Esteves para elaborar um tipo de sinalização mais eficaz que evite esses acidentes ali, em especial com o pessoal que faz a caminhada. Então ficou assim, uma placa escondida de pare, a gente necessita ali ou de uma rotatória, quem vai falar o que é melhor para ali são os engenheiros, né? Que eles estudaram para isso, então eu tenho certeza que vai encontrar uma solução para esses dois cruzamentos. Ontem estive lá no local com dois comerciantes e eles me solicitaram isso e eu vi de perto o caos que está ali. Quando tem o cruzamento ali da Centralina com a Pitangui, perde o controle, não sabe que é mão dupla, depois é mão única, e tem os pedestres, né, os que fazem as caminhadas. Ficou muito bom ali aquele setor ali. Então a gente está pedindo o Lucas que vá no local, depois eu vou convidar ele para lá comigo, para a gente ver, apesar de quem vai fazer o projeto, é o engenheiro. Mas a gente pede, como a gente pediu ali junto com Wesley Jarbas ali no entroncamento da Sergipe com a Antônio Olímpio, aquela entrada do Esplanada, que também é um trânsito indiano, o trânsito é desse jeito. Você mexe de um lado, atrapalha do outro, tem que ter o bom senso e competência para estar elaborando o projeto que traga menos impacto para isso. Senhor presidente, também estive ontem em Belo Horizonte, no DR e no DENIT. O DENIT só protocolou um ofício novamente, pedindo uma atitude na 494, no perímetro urbano, há mais de 30 anos. Ele não teve representante esse período todo para reivindicar a rodovia da morte. Várias mortes ocorreram ali na 494, no perímetro urbano, ali perto do Rinaldo Campos, ali na entrada do Rodeio. Aquela entrada, as entradas da cidade, uma coisa horrorosa. Temos que ter representatividade na Assembleia e no Congresso, que realmente venha buscar benefícios aqui para Divinópolis. Também lá no DR, eu pude ver um projeto do governo do Estado que está beneficiando várias rodovias para essa região, para a região aqui de Divinópolis, duas rodovias estão somente. Isso é falta de representatividade lá na Assembleia e também no Congresso. Então a gente está trabalhando nesse sentido, buscando essa melhoria. E por falar em trânsito, também tem uma questão que eu já tive uma reunião lá com o Dr. Anderson, da Delegacia de Polícia, a frágil estrutura da delegacia ali, do Detran ali, muito frágil. Em outras épocas, a prefeitura dava um suporte melhor ali para a delegacia, onde fluía o serviço melhor. Então os despachantes estão, assim, desesperados, vou dizer essa palavra, com a quantidade de gente que está emplacando o carro fora por causa da morosidade do atendimento ali, por falta de mão de obra, por falta até mesmo de outros objetos ali que façam isso funcionar. Então, já tive com o delegado de polícia, Dr. Anderson, e ele sugeriu que eu sentasse junto ao executivo e solicitasse quatro servidores para estar dando suporte lá na delegacia, ali no setor de trânsito, de emplacamento, né? Então a gente já a Janete estava viajando, a gente vai tentar outros caminhos. Conversei com o deputado estadual Cleitinho Azevedo, para ver se ajuda nesse sentido. Então é uma falta de de estrutura completa ali na delegacia, deixando muito a desejar. Algumas coisas têm que ser desburocratizadas, né? Uma novela para tirar um carro, enquanto isso vai comendo ali o guincho, né? Aquela coisa toda. Então nós temos que facilitar a vida do cidadão. E não é isso que está ocorrendo devido à burocracia. Senhor presidente, colapso do serviço público. Eu tenho ficado preocupado no tocante às coisas que têm ocorrido no município de Divinópolis, que pode colapsar o serviço público, né? A Copasa, com essa briga de gato e rato com a prefeitura, parece que ela abandonou a cidade. Abandonou no sentido de estar trabalhando, porque no sentido de estar cobrando as taxas, continua do mesmo jeito, cobranças abusivas, trocou relógio por velocímetro, porque hoje nas casas não tem relógio mais não. Agora é velocímetro. Só de você olhar para ele já dá 10 quilômetros. Então é tão absurdo, é falta de gerência. Então a gente vai voltar a cobrar postura do executivo diante da Copasa. Nós não podemos deixar a cidade à deriva da maneira que está. E esse episódio que está ocorrendo aí, que é de conhecimento de todos, que é a CPI da Educação, tem trago uma ansiedade, um estresse junto ao secretariado, uma insegurança, e eu tenho ficado preocupado com isso. É uma cidade que já estava assim, muito conturbada no tocante ao gerenciamento das secretarias, tende a piorar. Então eu convido esta casa a todos ter serenidade, responsabilidade, no tocante ao cargo que ocupa. Que nós estamos tratando de vidas, nós não podemos nos dispor a certas coisas. Os 5 membros da CPI não vai sujeitar ameaças, a tititi, a tatatá, tututu, fazer tutu, não vai adiantar isso. Tudo vai ser investigado e vai ser corretamente, não vai tirar nada e nem vai pôr nada. O que for correto vai ser apurado e vai ser punido. Senhor presidente, essa é a minha palavra na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador José Fábio. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador do MDB, Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, Eduardo Cinti Júnior, vereadores, imprensa, a quem nos assiste pela TV Câmara, Mexicano, boa tarde a todos. Senhor presidente, deixa um abraço aqui ao pessoal do Choro, que tem cobrado muitas coisas, nós estamos aqui atentos em algumas limpezas ali por perto da igreja e outras coisas que eles pediram, já pedimos então ao secretário para que seja feito. Brevemente, eles irão ali no Choro para poder dar uma amenizada em alguns cantos, não só lá também como Djalma Dutra, em alguns outros lugares que nos pediu aqui. Ontem o Israel, na terça-feira o Israel falou ali sobre a comunidade Córrego do Paiol, até parabenizo o Israel, os Hebrais, o Neibo, enfim, os vereadores que estão sempre atentos ali, foi trocado ali as luminárias, então graças a Deus, vereador aqui não briga com ninguém, não tem nenhum que faz ou deixou de fazer, mas em prol todo de uma cidade, e os vereadores que aqui chegaram nesse mandato estão fazendo a diferença, eles não esperam para pedir ou fazer pedir voto, alguma coisa, para tentar agariar votos, para poder fazer as obras. Eles já fazem o serviço dele, então eu gostaria de parabenizar a todos esses que estão atentos aí. Exemplo, no Córrego do Paiol, que foi trocado todas as luminárias a pedido do Israel e dos outros vereadores. Então, parabéns a eles, que eles estão sempre atentos para poder ajudar a nossa cidade. No mandato passado, vereadores, era um tal de subir em patrol e um tal de xingar vereador e o tal... E assim, graças a Deus que esses aqui não estão por aqui mais, mas os que estão aqui hoje, eles atentos, e sempre ajudando. Então, de novo, ao Israel, o Neiburger, o Zé Braz, esses que ajudam muito nas comunidades rurais, não só ele como os demais, o Rodz, que também, à frente das iluminações, que ele pleiteou isso aí. Então, parabéns a todos. Senhor presidente, gostaria também de deixar um abraço aqui hoje a todos. É o dia do enfermeiro, né, Zé Braz? Da enfermaria, né? A todos os enfermeiros aí, em nome aí do Zé Braz, que também faz parte da saúde. Como é que é? Obrigado. Então, a todos os enfermeiros, aí em especial ao pessoal da UPA, não só da UPA, também como do Hospital São João de Deus, e todos os hospitais da nossa cidade, mas em especial São João de Deus, que atende também o SUS, né, que desdobra, os demais com certeza têm seus profissionais, mas eles não trabalham junto com o SUS, e eles é mais particular, mas que tem nosso respeito, mas em especial aqui aos servidores, aos enfermeiros e enfermeiras aí da UPA, que Deus abençoe cada um de vocês, continue fazendo esse brilhante trabalho. Eu, nesse mês agora, fez um ano que eu estava de Covid, que eu fiquei ali na UPA, com um tratamento assim primordial, então que Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo que fizeram por mim, aos médicos, e de novo, só gratidão, que Deus, nesse dia, abençoe infinitamente cada um de vocês, pelo que vocês fazem para a nossa cidade, que faz para o nosso povo, que talvez desdobram aí na UPA para poder ajudar as pessoas, e a maioria das pessoas não reconhece. Alguns xingam, alguns maltratam, mas não sabem o trabalho árduo que são de vocês. Então, de novo, pelo seu dia, que Deus abençoe a cada enfermeiro, a cada enfermeira do Hospital São João de Deus, da UPA, que Deus abençoe todos vocês, que Deus ilumine o passo de vocês. Senhor presidente, existe um velho ditado que nenhum comandante ele vira as costas para o seu legado ou para a sua turma. E eu fico vendo aí o que tem acontecido na nossa cidade, é de envergonhar, né? Mas eu não vou citar, vamos esperar o decorrer dos acontecimentos, porque infelizmente é triste você ver um líder deixar algumas pessoas para trás. Isso depois a gente explica direitinho sobre isso, mas é de enojar em ver certas coisas na nossa cidade, onde quando a pessoa precisa, quando mais precisa dos outros, aí algumas pessoas os viram as costas. Então, vamos esperar os desdobramentos aí do que está acontecendo, para poder depois explicar melhor. Senhor presidente, gostaria de saber do nosso secretário, não, nosso não, vírgula, do secretário Paulo, da usina de projetos, sobre ali o complexo da ferradura, por que que ele nem sequer começou a mexer ali ainda, senhor presidente? Porque o tempo todo, aqui chegou, tem um valor de acho que é 800 mil reais, se me falha a memória, já está em caixa para poder fazer, e não se faz, e não faz a obra. O povo fica cobrando da gente, porque eu não vi nenhuma obra que falasse, porque o prefeito está fazendo tal coisa. Eu não vi nada de desanormal. Calçamento é obrigação fazer, patrulhamento é obrigação fazer, mas uma obra desse que o pessoal precisa, ali na Complexo da Ferradura, onde está todo mundo cobrando, se já tem o dinheiro em caixa, se já tem jeito de fazer. Então, senhor Paulo, gostaria que o senhor explicasse para nós o motivo, por que o senhor está aí com os braços cruzados e até agora não fez isso, não fez para nós. Não é só isso não, senhor presidente. Desde janeiro, ou não sei, dezembro, aquela rua São João del Rei aqui no Esplanada, olha o caos que está aqui ali. Parece que no sábado e no domingo teve um acidente e o pessoal está cobrando. Vai fazer amanhã ou depois. A Copasa está travando. Não tem nada travando. Pelo menos um paliativo para o pessoal ir passando, teria que ter feito. Aquela buraqueira. Não é possível que o prefeito não esteja enxergando isso aí. E o povo reclamando em WhatsApp, e o pessoal reclamando com razão. Porque para aumentar o IPTU, foi a hora. Não conseguiu aumentar? Não sacaneou com o Divinópolis inteiro? Então tem que tampar aqueles buracos que estão ali na rua São João del Rei. Não só isso, como outras coisas acontecendo na cidade. Aí vai vir alguém e falar assim, mas já está terminando, vai fazer. Não está terminando, e está uma bagunça, fechou-se a rua, o pessoal ali precisa para Divinópolis Clube, para o bairro Belvedere, para o bairro São José, enfim, todas as pessoas que têm que passar ali, atravessando para o bairro Esplanada, e está sentindo lesado com isso. Então quer dizer, já que começou, aí daqui uns dias a gente fala aqui, a gente sai de ruim. Então, por gentileza, ao secretário da Paz que volte a arrumar aquilo lá. Porque está uma aberração, está envergonhoso, e a gente fica falando isso aqui direto e não adianta resolver. Não só lá, senhor presidente, quem mora nas mediações Interlagos, enfim, naquela região sudeste, olha quando passa perto do centro social urbano. Neiburgo falou nesse dia lá, no Antônio Fonseca Filho. Estou errado, Neiburgo. Você, o Zebrais esteve lá e cobrou, o Israel esteve lá e cobrou. Não adianta, a gente cobra moradores, mas infelizmente o prefeito não faz as coisas que tem que fazer. Ele escuta aquele bando de mentiroso ali em cima e não faz o que tem que fazer. Escuta uma meia dúzia de mentiroso que vai lá e fica conversando fiado, vereadores que vai, alguns que vão e falam coisas que não têm nexo. E lá no Interlagos, ali naquela rua Antônio Fonseca Filho, precisando de um paliativo, alguma coisa de arrumar aquela rua, e não faz. É birrinha, não adianta ficar fazendo briguinha. Quanto mais enfesar aqui a casa, mais eu vou cobrar. Porque a minha lei, eu tenho que falar aqui, é o que o pessoal pede. Não só lá também, aquela João Severino de Azevedo. Ademir, nesses dias, falou uma coisa interessante, Ademir. Aqueles buracos nos calçamentos, eles colocam um ou dois para tampar aqueles buraquinhos. Não adianta. Já virou erosão de novo, todo mundo já viu. Ali de frente, o centro social urbano, um matarel, não faz limpeza. uns buracos que o pessoal está cobrando e cobrando com razão. Aí chega, daqui um dia é eleição. Aí daqui um dia tem uns ou dois lá. Ah, nós vamos arrumar. Aí quando passa, é um bando de mentiroso, demagogo. E o mais agravante, senhor presidente, chega no horário de pico, todo mundo quando vai embora aqui para o lado do Interlagos está vendo o movimento que está ali. Quando as pessoas entram no Antônio Fonseca Filho, naquele pertinho do Santo Social Urbano, não conseguem andar. Então, assim, é vergonhoso de ver um distrato igualzinho está na nossa cidade. E depois que acontece esse tipo de coisa acontecendo, fala que os vereadores estão perseguindo. Não é perseguição, não. Tem que criar brilho na cara, porque quando seu candidato falou que ia se ajudar a cidade. E vem alguns demagogos tentando defender o indefensável. Sempre falo e vou falar. A mentira prevalecerá até que a verdade vai aparecer. E se Deus quiser, brevemente vai aparecer algumas verdades. E não adianta vereador querer defender, que está feio o seu presente. Tem vereador, uns colegas que quer defender e quer falar as coisas. Eu vou te dar os parabéns, seu presidente. No que diz algumas coisas que o senhor tem feito e mostrado aí na nossa cidade, algumas coisas que, assim, é vergonhoso, é nojento de ver assim, eu vou esperar passar mais uns dias para me aprofundar, porque eu vou começar a aprofundar também, seu presidente, como eu estou falando, eu vou em algumas escolas para me aprofundar mais em alguns assuntos, para me poder falar aqui, para não ter erro. Então, assim, senhor presidente, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e o Eduardo Pinto Júnior pelo trabalho bacana que o senhor tem feito nessa casa, mostrando para os vereadores a sua lealdade, a sua capacidade e sem falsidade, o mais importante. Então, parabéns, Vossa Excelência, pelo que tem feito e mostrado para a nossa cidade a verdade. O senhor tem mostrado a verdade, o que está acontecendo, os fatos, tudo real, e o que o senhor tem mostrado, assim, não tem invenção e todo mundo sabe disso. Então, senhor presidente, de novo, parabéns a Vossa Excelência pelo que o senhor está fazendo, não só o senhor, mas como demais vereadores que estão aqui para mudar. E é para mudar e para mostrar a verdade para a nossa cidade. Obrigado pela atenção do palácio, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar. Convido o próximo vereador, escrito vereador José Brás.
Nobre presidente Eduardo Prince Júnior, no qual cumprimento demais vereadores, vereadora, público aqui presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa data de hoje, mandando um fraternal abraço ali para o meu amigo ali da comunidade Ermida, né, nosso distrito. Estive lá ontem com ele na unidade de saúde, né, onde ele nos apresentou algumas demandas juntamente com a equipe de enfermagem daquela unidade. Alguns reparos que necessitam serem realizados ali na unidade de saúde de Ermida. Então, estamos passando para o secretário, né, a solicitação que nós tivemos lá ontem. Esperamos um breve retorno do secretário de saúde de Divinópolis. Senhor presidente, eu gostaria de ler aqui uma mensagem de um profissional, né, da rotina de um profissional. Pressão caindo, saturação diminuindo, bomba apitando, funciona mais um acesso, faz volume. Olha o monitor, vai parar. Checa o pulso, parou. Chama a equipe. Inicia manobra de parada cardiorrespiratória. Puxa o carrinho, tubo na mão, laringo na outra, desfibrilador, aspirador, ambu. Aspira adrenalina, administra adrenalina. Olha o cronômetro, coordena, orienta, voltou. Sedação, noradrenalina, vasopressina. Sonda aqui, sonda ali, traz material estéreo, leva material sujo, sangue, vômito, fezes, troca tudo, deixa tudo limpo. Muda de decúbito, evita lesões, monitora, faz certo. Aparelho, não funciona, muda, emenda, improvisa, aspira, fica de olho, dieta, exames, chama médico, laboratório, banco de sangue, fisioterapeuta, manutenção, confere a prescrição, liga, encaminha, se indispõe, pergunta, responde, estuda, se especializa, conversa, convoca, confere, torce, vai dar certo. Admissão, alta, óbito, família, abraços, risos, choros, exaustão. Carga horária alta, salário baixo, 1, 2, 3 empregos. Vai para casa. Sonha com o plantão de ontem, de hoje, de amanhã. Vamos lá. Vai começar tudo de novo. Sabe de quem é essa rotina? Da enfermagem. Sabe quem te dá assistência 24 horas por dia no hospital? A enfermagem. Sabe quem, em quase 100% das vezes, percebe que você está agravando? Sim, o profissional de enfermagem. Ele está lá, do seu nascer até o seu morrer. Seja grato a um profissional de enfermagem. Então, deixo essa mensagem, né, a todos os nobres colegas, amigos da enfermagem, que batalha tanto, que luta tanto e não tem valorização nenhuma. Que durante essa pandemia foram verdadeiros guerreiros, chamados de anjos, né? Mas com pouca valorização por nossas entidades públicas e privadas da nossa cidade. A esses profissionais que dedicam o seu tempo, a sua vida, o seu carisma para atender a nossa população, meu fraternal abraço a todos os profissionais de enfermagem que cuidam da nossa população divinopolitana. São essas minhas palavras nessa data de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador José Braz. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Uma boa tarde a você aí de casa, que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, vereadores. Hoje eu vou falar um assunto, apenas dois assuntos. E antes disso, eu gostaria de cumprimentar todos os enfermeiros que dedicam a sua vida a ajudar o povo de Divinópolis, em nome do nosso primeiro secretário, Zé Braz. Viu? Parabéns pelo dia, viu, Zé? Essa profissão é muito bendita, é muito gratificante, eu sei que é muito trabalhosa também e ganha pouco. Mas a gente vai lutando, um dia, às vezes a gente vai ser reconhecido naqueles de uma das melhores e que precisam ser bem mais reconhecidos do que é atualmente. Senhor presidente, não é de estranhar o que está acontecendo aqui em Divinópolis. Todo mundo vem aqui vender alguma coisa para o município de Divinópolis, aí a administração compra. Nem pede desconto e paga adiantado. Se o folclore brasileiro aparecer aqui, tá pronto, o prefeito compra. Saci Pererê, mula sem cabeça, coelhinho da Páscoa. É só contar uma historinha que a administração cai. Entre os folclores que foram vendidos aqui na nossa cidade nos últimos tempos, vou abordar mais um. No dia 23/3/2021, fizeram uma audiência aqui na nossa casa para contar uma história para nós vereadores. E no dia eu alertei, gente, cuidado com mais uma história. Mas não teve jeito. Caíram em mais um conto do vigário, chamada Cidades Excelentes. Contados pelo Instituto Áquila, aquele mesmo que deu prejuízo à nossa cooperativa agropecuária de Divinópolis, como pode a administração trazer para dentro da prefeitura uma empresa que praticamente quebrou a carim? Como pode? Quem trouxe esse povo? Por quê? De cidades inteligentes, esse povo não entende nada. O prefeito gravou um vídeo, na época, né, falando que o Instituto Áquila ia trazer diminuição de custos para a prefeitura, trazer resultado, e que só iria receber a partir do momento que tivesse resultado. Coincidência ou não, senhor presidente, no dia 22/8/2021, para comemorar o dia do folclore, realizou-se o primeiro pagamento para a falsa lenda Áquila. Este, e até hoje, já foram gastos com este folclore algo em torno de 700 mil reais. Dinheiro do povo. Dinheiro que faz falta aí na saúde, na educação, na infraestrutura. Quantos metros de calçamento a gente dava para fazer com 700 mil? Diante dos indícios, dos indícios da CPI de superfaturamento, gasto na educação, eu venho perguntar, onde estava o Instituto Áquila quando foram aderidas essas atas? Onde estava a instituição diante do cronograma de gastos que é a educação, feito pela educação no ano de 2021, para que não fosse atingido o índice? Estava dormindo ou só estava recebendo? Prefeito, coloque esse povo folclore para correr. Eles estão te colocando em fria. Assombração já tem muito aí. Pé na bunda desse povo. Senhor presidente, e um outro assunto que eu trago aqui nesse dia de hoje é o seguinte. Tem recebido vários e vários e vários e vários, e o senhor também tem, e vários vereadores têm, sobre adesão e ata de registro de preço, que não é só na Secretaria de Educação. Não é. Não é só na Secretaria de Educação. São várias e várias outras. 30 e lá vai fumaça. Atas de adesão a registro de preço. Então eu gostaria, senhor presidente, de deixar aqui um pedido para o senhor, que o senhor nomeasse uma comissão com servidores técnicos na licitação aqui da casa, para que possa estudar todas essas atas. Porque o nosso município não pode pagar penalidades por má administração. Infelizmente, estão pipocando aí nas minhas redes sociais, no meu telefone, no meu gabinete, pedindo para ir em loco, e eu gostaria que a gente não prevaricasse, que a gente fizesse o nosso trabalho investigativo e que a gente descobrisse as verdadeiras possibilidades dessas atas ser ou não superfaturadas, ser ou não legais. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, Divinópolis.
Obrigado, vereador Ademir Silva, pelas palavras dessa tarde. Convido a próxima vereadora inscrita, vereadora Lohana França.
Presidente, posso falar sentada?
Concedido, vereador.
Muito obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste, boa tarde a quem está aqui no plenário, à imprensa. Boa tarde também aos servidores dessa casa que fazem com que essa reunião seja possível na tarde de hoje. Gente, só para falar um complemento à fala do vereador Ademir, o vereador Ademir perguntou onde estava o Instituto Áquila. Eu queria também somar a minha pergunta, porque a gente está num grande procurando o Oli aqui em Divinópolis, né? Eu queria saber também onde estava o Cleitinho, porque ele fiscalizava de uma forma muito robusta quando o prefeito era o prefeito Galileu. Isso tem muito mérito, não é uma crítica não. O correto é que o Legislativo fiscalize. Eu gostaria que o deputado Cleitinho, ele fiscalizasse com tanta robustez o próprio irmão, que só foi eleito graças a ele, todo mundo sabe disso, e que quando ele fazia vídeos pedindo votos, ele costumava dizer que poderiam cobrar dele como cobram dele, poderiam cobrar do irmão como cobram dele. Eu li hoje um post numa rede social em que o Cleitinho responde a um comentário e que muito honestamente é vergonhosa a resposta dele, porque ele se exime de qualquer responsabilidade. Ele diz assim, ó, esses brinquedos foram comprados pela secretária de educação. Foi um erro, um equívoco. Meu irmão não participou dessas compras. Não, ele é o prefeito. Mas hoje ele é prefeito e já tomou as providências. Entrou com o processo administrativo e vai consertar esse erro. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Serei transparente e verdadeiro. Não tenho nada a ver com isso. Mas ele é o prefeito e vou cobrar quantas vezes for preciso. Ó, Cleitinho, então você não tem nada a ver com o seu irmão que é prefeito, porque você pediu voto para ele dançando em sinal, meu querido. Eu não sei quem que tem a ver. Nessa resposta, você se saiu mais escorregadio que o quiabo lá do varejão. E não era isso que Divinópolis esperava de você. Vamos falar então de coisas sérias, já que a postura do nosso deputado com certeza não traz seriedade. Gente, as mulheres no mercado de trabalho estão sofrendo muito. E aqui em Divinópolis isso não é diferente. A gente tem um dado que Minas Gerais tem atualmente mais de 11 milhões de pessoas desempregadas. E aqui em Divinópolis, o aumento do número de pedidos de seguro-desemprego não para. Em 2021, nós tivemos mais pedidos de seguro-desemprego do que em 2020. Mais trabalhadores entrando com pedidos de seguro-desemprego do que em 2020. Isso é assustador. O trabalho do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico é bom, mas a gente sabe que é preciso um pacote nacional de socorro aos trabalhadores e aos empregadores. E se tem um grupo que se prejudica nesse momento de vulnerabilidade econômica, gente, esse grupo são as mulheres. Nós, mulheres, a gente sofre dobrado quando é para falar de economia e de desemprego. E as mulheres que são mães, que têm esse grande privilégio que é a maternidade, mas que também tem a parte dura da maternidade, que é a abdicação de si mesma e de parte de seus planos, são as que mais sofrem com o desemprego. Eu não sou mãe, mas eu sei muito bem que quando as mulheres têm um filho, as dificuldades que se impõem pela vida e às vezes por alguma insensibilidade de algum empregador, existem. Então a gente precisa saber, as empresas que a gente compra, as empresas para quem a gente entrega o nosso suado dinheiro, são empresas que valorizam as mães? São empresas em que as mulheres são valorizadas e respeitadas? Isso é uma coisa muito importante da gente acompanhar e saber de perto. Ano passado a gente aprovou aqui na Câmara o meu projeto de lei, que é o Empresa Amiga da Família, e que permite alguns subsídios para as mulheres que são mães. Esses subsídios, gente, eles estão a critério da prefeitura conceder ou não. E é interessante que o prefeito que fala tanto que defende a família, que é um prefeito que defende as mulheres e os não sei o que mais o que, nunca ofereceu para nenhuma empresa que empregue mães esses subsídios fiscais que são legítimos, já que foram aprovados aqui na Câmara por quase todos os vereadores, se eu não me engano. Então, é curioso. Será que o nosso prefeito não está preocupado com as nossas mães e mulheres desempregadas? Porque as empresas precisam desse apoio para poder manter o seu quadro de funcionárias bem robusto. E é nesse caminho que o meu mandato segue. Por isso a gente aprovou essa lei e eu agradeço aos vereadores que votaram junto comigo, mas não adianta nada a gente aprovar a lei e a prefeitura não oferecer essa perspectiva de subsídio. É até uma provocação e um pedido que eu deixo à imprensa checar a todos os jornalistas que aqui estão, checar junto à prefeitura se alguma empresa já recebeu o subsídio permitido pelo projeto de lei Empresa Amiga da Família. Além disso, gente, o poder de compra do brasileiro caiu demais. E aqui em Divinópolis, presidente, isso não é diferente, não. A gente teve uma pesquisa feita pela Faculdade UNA, pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Econômicas Sociais, que mostrou que o poder de compra do divinopolitano caiu. A última alta da cesta básica, que foi de 40%, veio como um filme de terror para ilustrar os dias dos divinopolitanos. Eu andei dizendo esses dias que cada ida ao supermercado está parecendo ir na igreja. Porque a gente só escuta, Nossa Senhora, Jesus amado, que é isso, está doido. E no supermercado está um show de horrores. A gente só escuta as pessoas clamando a Deus e preocupadas, porque elas não dão mais conta de comprar aquilo que é o básico para a sua subsistência. E isso tem culpa, gente. Isso tem culpa de governantes completamente desconectados com a necessidade das pessoas. Enquanto tem gente que está na fila do osso para poder comer, o que que o prefeito, o governador e o presidente estão fazendo? Aí muita gente fala, né? A culpa é do fica em casa. A culpa é do fecha tudo. E eu gostaria de perguntar para você que está assistindo a gente. Quase todo o planeta passou pelo fica em casa. Quase todo o planeta passou pelo fecha tudo. Mas é apenas o Brasil que está com a terceira maior inflação no grupo do G20, que são os 20 países mais desenvolvidos. Será por quê que o mundo inteiro passou por esse momento tão duro, né, para os nossos comerciantes e empresários, que foi a pandemia? Mas é o Brasil que mais arrasta as consequências. Isso tem um motivo. E esse motivo é a incompetência do nosso governo, em todas as esferas. É a incompetência federal, é a incompetência estadual, já que o governador Romeu Zema não governa para o povo, é a incompetência do prefeito. Quando a gente tem nas três esferas pessoas comprometidas com justiça social, o cenário é diferente. O cenário é diferente. E não é isso que a gente está vivendo hoje. Infelizmente, gente, tem até político da cidade que acha que se a gente está fazendo algum tipo de ação social, a gente está errado. É politicagem. É muito complicado esse tipo de coisa, né, gente? Então, por último, eu quero falar com vocês, por favor, sobre o Dia da Enfermagem. A gente sabe, né, o Zé Brás falou aqui com muito mais brilhantismo do que eu jamais vou conseguir falar. E falou com esse brilhantismo por ser um enfermeiro. Um enfermeiro que tem meu respeito e meus parabéns, não só no dia de hoje, Zé, mas em todos os outros. Você foi eleito com muitos votos da galera da saúde, que vê em você um grande representante, que vê em você uma pessoa que honra a profissão. Então eu deixo meus parabéns para você, deixo sobre os seus ombros a responsabilidade, né, também, de representar todos os trabalhadores da nossa saúde. Trabalhadores da saúde que estão sendo agredidos pela atual gestão da prefeitura, né, gente? É corte de insalubridade, é tudo quanto é tipo de coisa para desrespeitá-los, mas hoje o dia é de parabéns. Hoje o dia é de dizer para eles que eles fiquem firmes e fiquem fortes, porque essa turma vai passar. E aí, quando essa turma passar, vocês vão voltar a ocupar o espaço de respeito e de brilhantismo que vocês merecem. Por último, gente, eu preciso fazer um comentário sobre a CPI da Educação, que o primeiro comentário que eu fiz foi do Achados e Perdidos, né? Que envolve o nosso deputado Cleitinho, que está na lista dos perdidos. Mas eu quero falar sobre a CPI da Educação. Como membra da CPI, como relatora da CPI, há muito pouco que eu posso dizer em entrevistas para fora daquilo que já consta nas atas. Há um consenso entre os membros da CPI de que para que ela tenha a seriedade necessária, a gente vai evitar falar muito além daquilo que está nas atas. Mas é importante dizer, o afastamento da secretária de Educação sem o afastamento dos outros secretários envolvidos soa como estranho aos meus ouvidos. Afinal de contas, a CPI da Educação não pediu o afastamento dela. Nenhum de nós apontou motivos de obstrução de investigação dentro da Secretaria de Educação. Então, se há a necessidade, o prefeito e a vice, né, que nem está aqui, entendem que há necessidade de afastar os secretários envolvidos, eu questiono por que não foram afastados os outros secretários envolvidos. Porque o que ficou no ar foi a sensação de que eles estão afastando os secretários que estão sob investigação, por iniciativa própria, o que pode até ser bem interpretado. Mas então afaste todos, prefeito. Jogar para o colo da secretária de Educação algo em que há o envolvimento do secretário de Administração, em que há o envolvimento do seu procurador, em que há o envolvimento da secretária de Governo e vice-prefeita, é no mínimo estranho. Essa não é uma fala da CPI, é uma fala da Lohana. Uma fala da Lohana que acha que todo mundo tem que ser investigado e, se necessário, punido. Mas jogar a bomba para o colo de uma pessoa só, enquanto o deputado que te elegeu diz que não tem nada a ver com isso, e os outros secretários usam o plenário dessa Câmara, como o senhor Thiago fez, para se defenderem de um assunto que não tinha nada a ver com o momento, isso é rir da cara do cidadão. E não se engana não, o cidadão já percebeu o tanto que vocês estão apertados com essa investigação. Presidente, obrigada pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Lohana França. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, presidente. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, nobres colegas vereadores. Presidente, tentarei ser breve na tarde hoje, mas eu acho que até o tom da reunião pede hoje uma reflexão. Eu gostaria de trazer essa reflexão aqui. Tanto se fala, às vezes, em mudança, em ano eleitoral, mas já começaram os ataques, né? As perseguições, e principalmente aquela palavra, né, que a gente sempre bate nessa tecla, fala politicagem, é o que realmente existe. Primeiro eu gostaria de começar aqui, pedindo para o Carlos fechar aqui, por gentileza. Acredito que eu e todos os vereadores receberam isso aqui, ó, no seu gabinete. Eu quero que chegue lá no dele também, desse deputado, atual deputado federal, Reginaldo Lopes, que é uma... Pode mandar isso aqui. Não, pode mandar para cá. Não, estou fazendo questão aqui, eu estou mostrando a tribuna, não tem problema, não é uma promoção. Vou falar o porquê. Tá? Aqui, ó. Tá fechado aqui, ó. Recebi a carta, estou falando uma carta que eu recebi. Não vai cortar não, vai deixar aqui. Eu responsabilizo. Que eu estou mandando. Aqui, ó. Reginaldo Lopes, deputado federal. Recebi isso aqui, os vereadores. Agora, frisa para mim. Vou até tirar da carinha dele, vocês vão falar. Não estou fazendo pré-campanha porque eu estou criticando. Manda aqui de novo para você ver. Só aqui agora, ó. Meu nome. Tá aqui, ó. Endereçado. Isso aqui é um selo. Isso aqui custa dinheiro. É meu dinheiro, é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. De gente que não fez absolutamente nada por Divinópolis, nos últimos tempos principalmente. Inclusive estão fazendo coisa aqui, falando coisa de 10 anos, 15 anos atrás. Ganhar para isso. E é o meu dinheiro, é o seu dinheiro, é dinheiro que nós pagamos impostos. Não tem o porquê, né, ficar se vangloriando por isso. E que, por sinal, esse aqui, esse cara aqui, deve ser o potencial pré-candidato ao Senado para concorrer justamente com o Cleitinho Azevedo, que é o nosso candidato que lidera as pesquisas no estado de Minas Gerais, que Divinópolis pode, sim, querendo ou não, que nunca teve um candidato a senador, e o nosso pré-candidato tá liderando as pesquisas. Começou a politicagem barata, né, de querer a todo custo derrubar. Aqui o que acontece em Divinópolis, fato, CPI da educação, erros, o que pode ter acontecido ou não, isso aí vai ser comprovado durante a CPI, beleza, ótimo, se isso aí for comprovado. Agora, não vamos misturar, né, o que o Cleitinho está fazendo, belo trabalho no estado, que inclusive o projeto dele já foi aprovado em segundo turno. Nós teremos aí uma economia, cada mineiro, cada veículo emplacado no estado de Minas Gerais, de no mínimo R$35 vai ser economizado, graças ao Cleitinho, que foi o único que teve coragem de entrar lá e peitar esse velho sistema, que por ele seria extinta a taxa total dos 135, mas o Cleitinho teve peito para ir lá e derrubar, pelo menos a ideia dele passou parcialmente, e graças a ele, no ano que vem, nós, eu, você, todo mundo que tiver um veículo emplacado em Minas Gerais, vai pagar R$35 pelo menos, a menos aí, no seu IPVA aí na hora de emitir o seu CRLV. Então, portanto, começaram então os ataques baixos, né? Principalmente tudo no que está ligado, no que diz respeito ao belo trabalho do deputado estadual, que, repito, está liderando uma campanha de Senado. Isso aí pode indicar prosperidade para a nossa cidade. Isso aí pode indicar para a nossa cidade muito mais recursos. Nossa cidade tendo um senador. Todo mundo tanto fala aí nessa usina de asfalto, falando aqui desde o mandato passado. Pessoal, tá que bate, tá que fala da usina de asfalto. Porque o Cleitinho foi lá para conseguir junto ao quê? A um senador. A um senador. Foi um senador. Pois bem, e agora ele pode se tornar um senador. Ou seja, o diálogo da nossa cidade pode aumentar, pode ser muito mais capaz disso. Inclusive, né, aqui está dizendo aqui como ó, um senador tem 15 milhões de emendas anuais. Olha o tanto que isso pode ser importante para a nossa cidade. Hoje, como deputado, ele mal consegue trazer 2 milhões por ano para a cidade, vamos colocar assim, talvez 3, colocando um pouco mais das emendas que iriam ser para outro lugar. E o Cleitinho está trazendo aqui para a nossa cidade, se tornando senador, 15 milhões de reais. E tem gente que está disputando conta, tem gente que quer levar para a turma que nunca fez nada para Divinópolis. Esse tipo de gente aqui, ó, turista, que só chega em época eleitoral. A velha política escancarada de mandar cartinha, selinho com o nosso dinheiro. É esse tipo de gente aqui que você quer aprovar? Esse tipo de gente que você quer apoiar? Que você quer que se torna senador no lugar de um cara que é da sua cidade? Não importa se você não gosta do Cleitinho, se ele usa boné para trás, para frente, bermuda, se ele grava vídeo. O importante é que ele vai fazer por nós. Diferente dessa velha política aqui, ó, a política que usa o seu dinheiro com fundo partidário. O deputado Cleitinho, enquanto vereador, enquanto senador, nunca usou um centavo de fundo partidário para se eleger. E não vai ser diferente esse ano na disputa mais difícil da sua vida. Então, Divinópolis, analise bem porque começou. Agora, como vereador, eu vou estar aqui fiscalizando, não apoio as ações. Se houve ou não as questões aí que estão sendo faladas da CPI da educação, não farei pré-julgamentos antes da hora. A CPI está aí para apurar isso, né? E vamos ver a fundo. Quem tiver errado vai pagar por isso. Mas espera aí, não vamos colar totalmente, não querem colocar como se o deputado Cleitinho fosse um culpado disso, justamente no melhor momento da sua carreira, num ápice político que ele pode se tornar, assim, um grande político aí, que representa já muito bem a nossa cidade e vai nos representar nacionalmente, né? Além dos limites do estado de Minas Gerais. É Divinópolis podendo, sim, de fato, receber... Um senador tem 15 milhões. Não que ele vai mandar todo esse dinheiro para nós, mas você acha? É a cidade que ele não vai esquecer. Como deputado, ele nunca me decepcionou. Inclusive, tem gente aí que está falando do Cleitinho, mas na hora de receber as emendas aí para as escolas, foi através dele. Engraçado que eu vi que não esqueceu, está esquecendo de lembrar disso, né? Tem gente muito ingrata que um dia desse estava tirando fotinho aí dentro de escola municipal, ó, se vangloriando com a emenda do deputado Cleitinho, que ó, parece que está com a memória curta, né? Foi dinheiro dele que o deputado Cleitinho empenhou aqui para a nossa cidade. Emendas estaduais que vieram aqui para Divinópolis através do empenho do recurso do senador. Então, seremos justos, sejamos justos. Na hora de bater, vamos bater. Mas na hora de fazer certo e vamos reconhecer o belo trabalho que ele vem fazendo. Agora, a reflexão que eu gostaria de trazer aqui nessa tarde, senhor presidente, com relação ao alto número de candidatos. Todo mundo quer ser, né? Todo mundo quer ser deputado de uma hora para outra. Todo mundo quer ser Cleitinho. 22 candidatos. Quero frisar, inclusive, hoje foi uma matéria do Jornal Agora. No Jornal Agora cita uma bela matéria, muito bem descrita, sem nenhum opinativo, apenas com cunho de noticiar, mas que leva, né, nos traz a uma reflexão que, se Divinópolis tem pouco mais de 100 mil votos válidos, de 22 deputados candidatos só da cidade, entre estaduais e federais, e tenhamos aí mais os de fora, que levam aproximadamente 30% desses votos válidos, porque os deputados também de outras cidades que fazem um trabalho pela cidade, que naturalmente serão reconhecidos, sim, Una, por trazer aqui, por já ter empenhado várias emendas aqui para a nossa cidade. 30 mil votos praticamente são levados para fora aí de deputados que não são. Agora, vamos fazer uma reflexão. 70 mil votos, pouco mais de 70, que sejam 80 mil votos. Elege quem? Às vezes um deputado federal precisa até mais que isso. Um deputado estadual hoje aí, na maioria dos partidos, entre 40 e 50 mil, às vezes nem elege. Agora, muito me espanta pessoas que não tiveram a capacidade de ganharem ou mal ganharem uma eleição para vereador, quererem ser candidatos. É a democracia, tudo bem, mas você, eleitor, tem que colocar agora a mão na cabeça, porque está chegando, né, a mão na consciência, e saber separar o joio do trigo. Quem tem chance não tem. Tem gente aqui na casa que foi líder aí na época das campanhas eleitorais e realmente, né, uma explosão de votos que, claro, pode merecer uma chance também, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal, o que candidatar, afinal de contas, a democracia permite. Agora, 22 candidatos, gente que nunca foi uma liderança comunitária sequer, gente que nunca pisou nessa Câmara, agora quer ser candidato para atrapalhar quem tem chance. E antes que vocês me julguem mal, não serei candidato, tá? Não sou candidato a nada nessas eleições, justamente por me preocupar com a cidade. Poderia ser candidato, o meu partido, Republicanos, já me ofereceu um fundo partidário milionário que conseguiria, no mínimo, fazer uma campanha para angariar muitos votos para o partido, mas essa jamais foi a minha política. Nas minhas duas campanhas a vereador, que graças a Deus foram conquistadas no suor, vitoriosas, nunca usei um centavo e continuo pregando isso aqui, inclusive, na Câmara também, onde mesmo sendo pouco e de meu direito, me recuso a usar material, caneta, tinta de impressora. Está aí os dados, estão no portal da transparência, não uso nada, nunca peguei carro de Câmara, né? Inclusive me recuso a todas as viagens que tem que fazer, visitas em outras cidades ou em Belo Horizonte em busca de emendas para Divinópolis, recursos para o nosso município. Nunca usei o carro da Câmara. Agora, quem usa não vejo problema também não, é direito. Eu só estou falando que isso eu me recuso a fazer isso. Agora eu vou pegar fundo partidário para atrapalhar quem tem chances reais de conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa, ou seja, em Brasília. Coloca a mão na consciência, eleitor. Está chegando aí, ó, já o período eleitoral. Veja quem de fato tem chances por Divinópolis. Hoje me deparei com uma matéria e vi aqui gente que não teve sequer a qualificação para ser candidato a vereador, vai ser candidato a deputado na nossa cidade. E, infelizmente, vai levar uma bagatela de votos que vai atrapalhar quem tem chances reais de ganhar a eleição. Sejamos honestos, francos na hora do nosso voto. Você votaria num candidato? Faça uma pesquisa ampla. Se o candidato vai disputar 20, 22, vamos colocar aí que tem 10 de um cargo e 12 de outro. Então 12 candidatos para disputar 70 mil votos daqui dentro de Divinópolis. E fora, ele vai ter que dobrar então o que ele vai conquistar aqui, o que é mais difícil ainda. Faça uma pesquisa, você que tem um parente fora, aquele candidato que você acha que está se destacando, que talvez você votaria no mesmo, leva para fora o assunto, vai num parente, um amigo da sua confiança que mora em Belo Horizonte, em outra cidade, e pergunte. Desde que ele não seja daqui de Divinópolis, que ele nunca acompanhou a política local, veja se, pergunte se ele já pelo menos uma vez ouviu falar desse candidato. Com certeza, 99% dos casos, a resposta vai ser não, que ele não ouviu, que esse candidato não se destacou. Sabe por quê? Ele não teve destaque nas urnas aqui da cidade dele. Como ele vai conquistar votos fora do nosso município? É impossível, senhor presidente, a esculhambação que virou a política local. Divinópolis foi uma cidade com representatividade já de 2 deputados na Assembleia Legislativa e 2 em Brasília dentro do mesmo mandato, né? A gente não precisa ir muito longe na história da política da nossa cidade, quando nós tivemos já o Jaime e o doutor Francisco em Brasília, e aqui a gente teve o Rinaldo e o Domingos Sábio, enquanto deputados estaduais. E não estou defendendo nenhum desses nomes, não, muito pelo contrário, que o eleitor seja franco na hora de votar.
né, que o eleitor tenha a sua independência, mas que analise de fato aqueles candidatos que só vão vir para ganhar fundo partidário, para saírem mais ricos da campanha, coisa que eu poderia estar fazendo e me recuso a participar dessa política nojenta de pegar fundo partidário simplesmente para tentar um lugar ao sol ou uma chance de sair mais rico do dia para a noite na política. Não foi para isso que entramos. Então, eleitor, começamos essa reflexão e esse debate desde antes de forma honesta, sensata e inteligente, que Divinópolis não tem mais, não pode ser mais se dar ao luxo de ficar perdendo chances e perdendo principalmente representatividade. Divinópolis merece e precisa de políticos sérios e honestos e que tem chance de ganhar as eleições. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pelo seu pronunciamento nessa tarde. Eu convido o próximo vereador, escrito vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente, boa tarde, caros colegas aqui presentes, boa tarde o público que nos visita, o pessoal de casa que nos acompanha pela NET Câmara, TV Candidés, especial a dona Maristela, a dona Lourdes, a Maristela Serra Verde, dona Lourdes Novo Paraíso, boa tarde a todos. Senhor presidente, quero primeiro parabenizar a fala do meu colega Roger Viegas, quero te parabenizar por isso, porque é fácil demais, né? É fácil demais tacar pedra nos outros. Se a gente está com algumas emendas aí para calçar lá Maria Helena, Mangabeiras, lá foi através da emenda direcionada do deputado Cleitinho, que só o ano passado, só para essas emendas de calçamento, foi mais de 450 mil, onde os projetos já estão prontos para ser listado. Deputado Cleitinho, que esse projeto que eu cobrei aqui, falei para o pessoal de casa cobrar dos seus deputados em quem vocês votou aí, que agora foi aprovado, se a gente não faz essa pressão, não era aprovado. Então, é fácil demais tacar pedra. E outra coisa, né? Vai aparecer um monte de gente. Vai aparecer essa turminha aí a turminha do contra, a turminha para tacar pedra. E faço das suas palavras as minhas. Estamos esperando com cautela. Sou vereador eleito pelo povo. O que for para acontecer aqui, a gente vai estar para cobrar sim, porque a gente está aqui, não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Mas injustiça também a gente não pode fazer, não. Politicagem a gente não pode fazer, não. Se a gente quiser ganhar voto, se a gente quiser ganhar voto, eu acho que a gente tem que mostrar o que a gente faz e não fazer essas politicagens baratas. E mais uma vez, igual eu falei antes, vou falar de novo, não sou candidato a nada. Mas, pelo contrário, eu estou aqui para somar com Divinópolis. A gente tem que somar com Divinópolis, não esses fanfarrão, que eu chamo é de fanfarrão que vem de 4 em 4 anos, esses fanfarrão de fora. Então, voltar ao assunto daqui, senhor presidente, quero dar início e cobrar, porque a minha função é essa. Então o Wilton de Aguiar cobrou bem, eu quero cobrar também. Quero cobrar do executivo, através do pessoal do Tapa Buracos, que os bairros estão abandonados aqui com buracos há muito tempo e eu venho cobrando isso. Parou. Estava continuando, agora parou. Isso que é o bairro São Caetano, Terra Azul, Vale do Sol, Interlagos, uma boa parte do Interlagos onde eu passei também cobrei aqui. Então eu peço ao Gustavo, peço ao Pedro que olhem esse cronograma direitinho. Vamos atender esses bairros, que esses bairros aí não foi... Só essa semana a gente recebeu várias pedidos de socorro, principalmente esses bairros aí. Senhor presidente, agora também eu quero cobrar, porque nós votamos aqui também, né, o subsídio. Então eu quero cobrar do Lucas, secretário, agora, Lucas. Lucas, meu querido, se nós votamos aqui, nós estamos tomando paulada aqui que nós votamos subsídio, então o senhor parte para cima do consórcio. Aí. O senhor cobra desse consórcio que não está resolvendo nada. Infelizmente, não está resolvendo nada. E igual eu estou falando aqui, eu estou aqui para cobrar que o meu papel é esse. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não. Então o senhor tem que fazer o seu serviço certo, porque o Novo Paraíso está do mesmo jeito. É uma só das linhas, está do mesmo jeito. O 45 não sobe, 4 quarteirão, gente com problema com câncer, precisando pegar o ônibus, ele tem que andar 4 quarteirão para pegar o ônibus. Eu cobrei isso do senhor aí. E cadê? Tem que subir, o ônibus tem que subir lá. Se o caminhão de lixo vai lá, o ônibus também tem que subir, ué. Então, Rua Poema das Américas, a Rua Batida do Sol, não está subindo lá. Eu estou aqui, eu falei, eu estou aqui para cobrar isso. Então, a gente pede aí ao Lucas que dê mais atenção. Não fica muito relaxado só lá dentro da secretaria, não. Sai para a rua, põe o fiscal para olhar, porque infelizmente o consórcio está do mesmo jeito, está fazendo de bobo. E agora tem dinheiro. Então vamos cobrar desde lá, porque senão terça-feira eu vou cobrar de novo, porque minha função aqui é essa. Mas não é só cobrar, a gente também tem que agradecer. Então quero agradecer o executivo, porque o bairro Santa Lúcia, a partir de hoje, iluminação de LED. Então, gente, a iluminação de LED não é para ficar pra chique, não. É questão até de segurança. A gente tem que parabenizar o executivo, Gustavo, Isaías. Estão lá, iluminação de LED no bairro Paraíso, no bairro Santa Lúcia inteiro. O pedido nosso do ano passado, nós temos um ofício, a gente cobrando. Então, eu quero parabenizar o Isaías, o Gustavo e principalmente o prefeito Gleides, que estão lá no bairro Santa Lúcia, de fora para dentro. Ele podia estar pondo LED aqui no centro, mas ele está pondo lá. Nós pedimos para o bairro Paraíso, para o bairro Júlio Fonseca, nós temos todos esses ofícios. E hoje a gente está sendo atendido lá no bairro Santa Lúcia. Então a gente quer agradecer o prefeito por isso, porque a gente está aqui para cobrar na hora que precisa de cobrar. E para agradecer também, porque aqui não tem politicagem. Aqui, jogar pedra é fácil demais, aqui não tem politicagem não, porque a gente cobra e agradece. Se não fizer, não, igual o Sr. Lucas da Cetran não está fazendo, vou cobrar de novo. Vou parar de cobrar. Por quê? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém desde lá, não. Agora, senhor presidente, eu quero fazer um comentáriozinho. Eu não sei se os outros vereadores lembram disso, pessoal de casa, quem está aqui acompanhando. Eu quero comentar sobre uma empresa que esse deputado Cleitinho vive brigando para tentar tirar também, que é esse lixo de Copasa. Esse lixo de Copasa, essa empresa péssima, não é ruim não, ela é péssima. Eu cobrei do fiscal, porque antes da turma de politiqueiro vier falar que não tem pau também, que só fala de Copasa, eu cobrei do fiscal da prefeitura. Ainda falei ainda a rua, essa rua do Campo Flamengo aqui, que ela é Pedro, não sei das quantas, mas é a rua do Campo Flamengo, todo mundo sabe onde que é. A rua Mercúrio, abriram os buracos, cortaram bonitinho, jogaram brita, vai acontecer acidente. E cadê? Aí o fiscal me falou assim, não, a Copasa garantiu de terça-feira começar a fazer aplicação de asfalto. Mentira! Mentira! Pelo contrário, lá na Mercúrio colocaram Sigpar, agora tiraram, interditaram metade da rua Mercúrio, que dá acesso à UPA, Sala Vermelha, eu não vou cansar de falar isso, interditaram metade da rua num trecho perigoso, e até o Sigpar eles tiraram de lá, não tem mais ninguém trabalhando não. Só placa derrubada, as plaquinhas amarelas. Então, mais uma vez, eu venho cobrar, vou cobrar do executivo, vou cobrar do malvadão mentiroso desse governo de estado, desse Zema, Pinóquio, narizudo, mentiroso, que fala que acontece, porque 50% da Copasa é do estado, seu mentiroso. Você que não faz nada para a cidade. E agora eles vão falar que eu estou fazendo politicagem. Não tem candidato a governador também, por enquanto, não. Mas nesse malvadão e mentiroso, não voto é nunca mais. Votei, não voto nunca mais, porque ele é mentiroso. Porque vem cá, igual esse outro que mandou para os gabinetes, igual os outros, eles vêm cá de 4 em 4 anos fazer política e levar o voto nosso. E tem muita gente que cai e acredita. Então, Copasa, mais uma vez, lixo de empresa. Cadê o assalto? Cadê a operação tapa-buraco da Copasa? Cadê? Cadê o Campo Flamengo, a vergonha que está? Aí o pessoal vai bater? Lógico, tem que bater mesmo. Tem que fazer um paliativo na São João del Rei? Tem que fazer mesmo. Mas é brincadeira. Você está com os documentos, tudo que aqui, ó. Quando, assim que terminar o asfalto da São João del Rei, a Copasa vai rasgar tudo de novo. Aí também é brincadeira. Aí também isso é uma vergonha. Isso aí, ó, eu vou te falar a verdade. Isso aí é fazer o cidadão de bobo, é enganar as pessoas. É o que esse lixo de empresa faz. Agora, em pasme, só essa semana, todo dia tem reclamação. Agora, só essa semana recebi 3. Nós pagamos taxa de esgoto e caro. Nós pagamos taxa de esgoto e caro. Ligação de taxa de esgoto. Tem gente que está me cobrando aqui, tem 90 dias que pediu para ligar o esgoto na casa, para mudar para casa, e esse lixo de empresa não liga, não faz o serviço. Essa semana, quinta-feira, foram 3 pedidos. Gente que pediu mês 2, mês 3. É muita cara de pau. Sabe por que é cara de pau? Porque eu ligo para o João Martins, ele fala assim, ó. A gente agora não tem um contrato mais com a prestadora de serviço. Mas nós vamos, a nossa equipe mesmo vai ligar. Nós vamos fazer um mutirão para ligar o esgoto. São João Martins, o senhor é tão educado, o senhor é tão político, o senhor é tão bonzinho, cria vergonha na sua cara, senhor. Você vai fazer um mutirão para ligar esgoto, mas você vai cobrar o esgoto dos outros, tá cobrando de todo mundo. E para isso você tem que fazer um mutirão. Você tem que esperar 60, 90 dias para ligar o esgoto. O cara tem que esperar 60 dias para ligar o esgoto na cadeira para ele morar lá. Se é comigo, eu ia para lá
e chegava o chiclete, jogava esgoto no meio da rua. Aí, que a prefeitura viesse fazer a multa, eu chamava a polícia, fazia um BO e falava assim, isso é culpa disso aqui, está aqui o protocolo, tem 90 dias que eu pedi para ligar meu esgoto, que eu vou pagar 100% dele tratado, e ele não é tratado, mas me enganaram, que é um bando de safado, me enganaram, eu vou pagar um esgoto que não é tratado, e tem 90 dias que eu pedi, e nada. Então deixo a indignação de novo, não vou deixar de falar, é terça e quinta, fez serviço. Eu vou falar assim, não, o serviço foi concluído. Não vou agradecer também não, que é obrigação de vocês. Mas não fez, eu vou falar aqui mesmo. E mais uma vez eu falo, pessoal, eu acredito muito na justiça, que justiça seja feita. Eu estou do lado do povo, do lado da justiça. Justiça seja feita. Mas politicagem, eu não vou fazer não. Você sabe por quê? Meu pai me ensinou, tem brilho na minha cara. Muito obrigado, sessão da palavra.
Parabéns, vereador Neiburg. Cumprimento pelo... belo pronunciamento. Na sequência dos vereadores inscritos nesta tarde, está o vereador Rodson do Zé Milton. Ah, passando a vez então para o próximo vereador, vai passar a vez o vereador Rodson. Então o próximo vereador que convida a fazer o uso da fala é o vereador do Patriota Flávio Marra.
Senhor presidente em exercício, o vereador Roger Viegas, ao qual cumprimento todos os vereadores aqui presentes, cumprimento também o pessoal que nos acompanha daqui, pessoal também que nos acompanha aí de casa, meu boa tarde a todos. Queria cumprimentar, em nome de toda a população de Divinópolis, a nossa amiga ali, hoje tive o prazer de conhecer a Luana, muito presente nos grupos de WhatsApp, quando eu falo questão de muito presente nos grupos de política, e eu acho que tem que ser assim. Né, a gente, o jovem, nunca foi tão interessado em política quanto é hoje. Isso é importante, isso é bom para a democracia, isso é bom para Divinópolis, isso é bom para todo mundo, principalmente a gente que está aí como representante da população. Aquilo que eu digo, a gente não é o melhor, a gente não é poderoso, quem tem poder é Deus, mas a gente é o representante da população. Enquanto tem jovens igual você, engajado e quer realmente ajudar a cidade, a gente fica muito orgulhoso. Obrigado pela presença, Luana. Sou presidente, inicio nossa fala aqui. Recentemente, aqui na Câmara Municipal, eu tive o prazer, senhor presidente, de aprovar mais uma lei relacionada aos maus tratos. Lei essa do deputado federal Fred Costa, que foi aprovada no ano de 2020, da lei que fala onde haver questão de maus tratos aqui no Brasil inteiro é de 2 a 5 anos de detenção de prisão. Muita gente ainda não sabe disso, porque se trata ainda de uma lei ainda bebê, uma lei que foi feita e sancionada ainda no ano de 2020. E a gente trouxe isso para o âmbito municipal, a gente trouxe isso para a nossa cidade. Hoje, porque muita gente não sabia disso, a gente fez questão de dar publicidade a essa lei. Falo isso porque, queria até que o Doriel mostrasse aí, a gente saiu essa semana visitando todas as aquapecuárias, todas as clínicas veterinárias, ali todo o segmento que é envolvido de alguma forma na causa animal, para a gente poder ali pregar esse adesivo ali. Esse adesivo contém a seguinte fala: praticar maus tratos em animais é crime. Quanto se trata de cão ou gato, a pena será de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Proibição da guarda conforme a lei federal 14.064/2020. Isso para mim é um motivo de muito orgulho. Então, para quem não sabe, ou não sabia, ou fazia de bobo, queria aí de alguma forma sacrificar animais, fazer maus tratos com animais, abandonar animais aqui no município de Divinópolis, é crime e pode pegar cadeia brava de 2 a 5 anos. E aí, para quem não sabe agora, todo o segmento que envolver a causa animal da nossa cidade vai ter aí esse comunicado. Fiz questão de fazer e, além da lei, fiz também o adesivo do meu próprio bolso, para aí não gerar custo nenhum. Né? A gente sabe que tem muita aquapecuária que tem um poder aquisitivo maior, mas a gente sabe também que tem aquelas que estão começando agora, então para não gerar custo, fiz o meu próprio bolso, fiz questão também de entregar, eu, junto com a minha assessoria, junto com o pessoal que trabalha comigo, na maioria ou em todos, acredito eu, todas as aquapecuárias, clínicas veterinárias da nossa cidade. Motivo de grande orgulho. Senhor presidente, dando continuidade, é outra coisa que eu queria falar, tive em reunião também com o secretário de meio ambiente, é secretário também, de alguma forma, da causa animal, porque é responsável pela castração e responsável também pelas feiras de adoção aqui da nossa cidade, secretário Pabronelli, junto com o prefeito municipal Gleice. Estivemos lá na prefeitura, onde eu fui para cobrar, porque a hora que tem que agradecer, a gente está aí para poder agradecer, mas tem que cobrar também, e cobrei dele sim a questão ali das feiras de adoção, porque parou, sendo que em março a gente bateu recorde. A gente bateu recorde, foram mais de 60 adoções feitas, queria que o Dorel mostrasse ali, fruto da nossa reunião que a gente teve lá na prefeitura, junto com o secretário. Mas se a gente, em março, bateu recorde de adoção, de feira de adoção, por que não continuar? Sendo que o Crevis ainda se encontra com animais lá, né? Então foi essa a nossa indagação. A gente também pôde ali, naquela oportunidade, pontuar em relação às castrações, como está funcionando. E ali ficou alguns desembaraços que a gente vai poder agilizar mais ainda essa questão da castração. Foi falado ali também da infraestrutura do Crevisa que está precária, né? Isso não é um problema da atual gestão, a gente sabe disso, mas a atual gestão está aí para poder resolver. E é muito fácil a gente poder mostrar os problemas sem solução, sem soluções. Então é isso que a gente foi correr atrás. Em atual contato com o deputado federal Fred Costa, para a gente poder trazer recursos, principalmente para poder reestruturar o Crevis. Uma reunião muito aproveitosa, naquele momento a gente pôde ali pontuar algumas coisas importantes para o crescimento da causa animal ali na nossa cidade. Senhor presidente, também outro assunto que eu queria falar, quero aqui agradecer o prefeito Gleice também, da iluminação que vem ali subindo o Alto São José ali na Rua Paraná, né? Uma bandeira ali também do vereador Wesley Jarbas, que vem junto comigo, junto com o vereador também Eduardo Azevedo. A gente vem batendo ali muito na tecla da iluminação pública, é uma bandeira do Rhodes, né? Da luz de LED, a gente tem que ressaltar isso aí, mas a luz chegou de fato lá na Avenida Paraná e vai, se Deus quiser, até o rodeio, né? Até a Divina Expor, até o dia 1º de junho, que é o aniversário da nossa cidade, além da Paraná. Está com um novo asfalto, uma recapeação muito bem feita, se Deus quiser, vai estar também iluminada com luz de LED. Então quero aqui agradecer que é também uma reivindicação minha, e graças a Deus pode ser atendida. E aí a Avenida Paraná vai estar, além de toda recapeada e bonita, vai estar também com a luz de LED. É claro que dá um outro charme, é claro que dá uma outra visibilidade ali para a Avenida Paraná e pelo Alto São José ali, a gente fica muito feliz. Senhor presidente, outra coisa também, a gente teve também na sexta-feira, reunido com agora a ex-secretária de Educação, Andréia, junto ali com o pessoal, os moradores do bairro Jardim Real. O bairro Jardim Real foi até uma fala minha, na hora da reunião, que eu falei assim, só lembra dos bairros Jardim Real em época de eleição, em época de campanha. Mas isso também não é um privilégio do bairro Jardim Real não, viu gente? Infelizmente isso é coisa de muitos bairros que acontece. Só que aí o que mais me chama atenção foi o jeito que eles falaram assim, ó, não é só em época de eleição não, nem em época de eleição ele está indo. Nem em época de eleição. Então, assim, a gente conseguiu, através da prefeitura, algumas melhorias ali para aquela região do bairro Jardim Real, mas tem muita coisa para ser feita ali. Queria que o Dorel também mostrasse as nossas fotos ali, que a gente teve, né, junto com a secretária, principalmente o transporte escolar, ela ficou de dar uma posição da gente resolver o problema de crianças que não está conseguindo ir à escola por falta de transporte escolar. E também, e ali já mandei um requerimento, mandei também um ofício para o secretário ficou de nos atender essa semana, mais tarde da semana que vem, para a gente poder fazer uma limpeza, porque o bairro lá tá, que é puro mato. Então, pessoal do bairro Jardim Real, vocês podem ter certeza, eu não fui aí na campanha pedir voto, eu não usei o bairro, eu não fiz vídeo querendo aparecer em cima de vocês, mas eu estou aqui com minha obrigação, como legislador, como vereador, para poder representar vocês. O que eu puder fazer para poder ajudar vocês e levar dignidade aí para vocês, coisas que vocês nunca teve, junto com a gestão nós vamos fazer. Então pode contar comigo. Viu? Senhor presidente, para finalizar, queria falar mais aqui, é minha bandeira, não tem vergonha de falar, como eu já disse aqui inúmeras vezes. Flávio, mas você é vereador de cachorro. Sou com muito orgulho. Mas sabe por que eu sou vereador de cachorro e de gente também? Para não acontecer, porque o ser humano não tem coragem de fazer o que fizer com esse cachorro. Mostra aí, Dorel. Tá vendo esse cachorro aí? Esse cachorro tá ali no centro, ali, ó. Já vai, dizem, eu tô saindo daqui e vou averiguar agora. Já tem 2 dias que ele tá com 0,5 metro de corda amarrado no pescoço, sem água e sem ração. E aí eu te pergunto, um cachorro tem coragem de fazer isso? Eu quero dar um exemplo mais claro, porque foi, nesse dia foi um lá e falou assim comigo assim, por que você gosta tanto de cachorro? Eu falei assim, que vamos fazer o seguinte, eu vou te trancar você no porta-mala do carro, deixar você 2 horas. Aí eu vou abrir, o que você vai fazer comigo? Ué, eu vou te agredir, eu vou pra cima de você. Pois é, se eu fizer isso, o cachorro não faz. Esse coitado tá aí, tem 2 horas. E o pior, tem um herói que mora lá. Então eu quero falar pra você o seguinte, eu tô saindo aqui da reunião, eu vou pedir licença aqui pro presidente, eu tô indo lá, e se tiver de pegar o cachorro que tá sofrendo maus tratos, se a gente constatar maus tratos, eu vou chamar a polícia militar, vou fazer um BO, e nós vamos resgatar esse cachorro. E se quiser depois me processar, você pode processar, não tem problema não. Olha que absurdo. É isso que a gente não aguenta. E se não tinha ninguém pra falar por eles, agora tem. Tem eu. E eu não tenho vergonha disso não. Porque tem gente que fala assim, chacota, é o cachorrão. É o vereador dos cachorros, só falo de cachorro, falo de gente, falo de luz, falo de asfalto, mas falo de cachorro também, o que que tem? Então eu tô indo aí agora, tô pedindo licença, senhor presidente, para sair da reunião, viu? Eu tô indo lá averiguar esse caso de maus-tratos, porque maus-tratos é crime. E aí se o dono não estiver lá, nós vamos resgatar os cachorros. Se ele estiver lá, nós vamos chamar a polícia e exigir que faça o que tem que ser feito, que você seja preso. Senhor presidente, essas são minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Marra. Está concedido, então, a licença do plenário. E, se possível, volte aqui na hora da votação dos projetos. Com a palavra está o próximo vereador, na sequência dos escritos, vereador Eduardo Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente, Roger Viegas, no qual também cumprimento todos os demais parlamentares aqui em plenário. Boa tarde às pessoas que estão aqui no plenário, bem como a imprensa, juntamente com aqueles que nos acompanham pelos canais das redes sociais, TV Candidez, mas eu não posso te deixar aqui a minha grata felicidade em ver no plenário o meu amigo Arilton. Arilton, prazer ter você aqui. Dona Ângela também, muito feliz em ter vocês aqui no plenário. E vamos lá, né? Roger, eu quero te parabenizar pelo seu pronunciamento. Quanta verdade expressa. E quando você fala, Roger, de prosperidade da cidade, a gente tem que deixar bem claro para a população de Divinópolis, para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, que alguns aqui dentro não estão nem aí para a prosperidade da cidade. Estão aí para a sua própria prosperidade. Chegaram aqui hoje dizer que o Cleitinho escorrega que nem um quiabo, que o Cleitinho está correndo, mas nós vamos dar aqui para vocês a real intenção daquilo que o Roger falou. Simples, mera politicagem. A oportunidade que Divinópolis tem de entrar para a história, de ter um cara que é simples, que é humilde, que veio lá de escorregar o quiabo, colocar o quiabo na banca, colocar o tomate, colocar o alface, se destacar como um ótimo deputado e agora despontar como um pré-candidato ao Senado, incomoda, gente. Incomoda. Sabe por quê? Porque quando os justos começam a governar, o inferno treme. Incomoda demais. O Cleitinho tem incomodado. Engraçado que a pessoa que foi com o Cleitinho de cueca igual o quiabo, quando precisou de fazer vídeo com ele, para poder apoiar pautas que destroem a sua família, foi lá para poder tentar puxar isso a imagem dele. Mas agora não. Agora o Cleitinho não serve. Por que que o Cleitinho não serve, gente? Por que que o cara não serve? Eu coloco a mão no fogo pro meu irmão. O meu irmão é honesto, é digno, é trabalhador, é simples. A nossa família é assim e sempre vai ser. Cleitinho, eu te amo, Cleitinho. Continue assim que você tem meu respeito. Agora eu vou mostrar para vocês por que que tudo aqui atrás, a prosperidade da cidade, que se exploda. Esse ano é ano eleitoral. Eu quero me eleger como candidata a deputada estadual. A prosperidade da cidade que se dane. Sabe por quê? Porque o Cleitinho pode ser senador. Pode ser senador. Tem chance, mas ele está incomodando. Carlos, mostre para mim, por favor. Tá aí, galera. Exclusivo. Pesquisa Instituto Itatiaia mostra Cleitinho com 14% e Reginaldo Lopes com 10%. A Itatiaia soltou essa pesquisa aqui, ó. que mostra o Cleitinho despontando na liderança para o Senado. Mas não, Divinópolis não pode ter um senador, não. Divinópolis não pode ter um senador para poder mandar recurso para você. Recurso que tantas vezes o Ney falou, o Roger falou, quem mandou para dar dignidade para o povo de Divinópolis. Igual quando eu estive com o Lester Jarbas hoje no Santo André, o Santo André está sendo calçado. Por quem? Por emenda do Cleitinho. Não, gente, não pode ser senador. Sabe por que não pode ser senador? Simplesmente por politicagem. Vamos lá. Agora eu quero refrescar a sua memória. Eu quero refrescar a sua memória. Eu quero falar para o servidor público do Estado de Minas Gerais. Você que é servidor público, volta ao passado. Lembra do governo do Pimentel? O governo do Pimentel acabou com o Estado. Quebrou o Estado. Pagou os professores, que essa pessoa tanto defende, que é atrasado. Pagou o Estado parcelado. O PT acabou com a dignidade do professor. Em Minas e no Brasil inteiro. O PT incentiva os vereadores dele a invadir a igreja. Igual foi o caso do Renato de Curitiba. O cara invadiu a igreja. Pensa bem para você ver, no seu momento ali de adoração, durante a missa, esse partido incentiva isso. Esse partido não paga os professores. Esse partido quebrou Minas Gerais. Esse partido destruiu o Brasil. Esse partido é um dos partidos que mais usam fundo partidário na história do país. Pega o seu dinheiro, povo de Divinópolis. Pega o seu dinheiro, povo brasileiro, povo mineiro, para poder fazer campanha. O Cleitinho não faz isso, não. O Cleitinho vai de um ninho velho. Ele vai na gasolina contada. Ele vai de carro emprestado. Ele vai no WhatsApp mandando santinho virtual. Porque para nós, usar o seu dinheiro para fazer campanha é imoral. Nós nunca vamos fazer isso. Mas o PT não. O PT destruiu o sonho do Brasil. O PT destruiu o sonho de Minas Gerais. O PT invade igrejas. O PT quer corromper sua fé. O PT quer educar seus filhos. Os filhos são direitos dos pais. O PT está envolvido no maior esquema de corrupção do país. E querem voltar ao poder. Querem voltar ao poder. Querem. Olha lá o caso da Argentina. Está virando a Venezuela. É isso que vocês querem para vocês? Eu não quero. Eu quero defender Deus, pátria, família e vocês. E obrigado, Sandra Amaral, pela camisa. Porque eu visto essa camisa. Agora eu vou mostrar para vocês. Vai lá, Carlos. O maior corrupto da história do país, Lula, o nove dedos, esteve aqui em Belo Horizonte. E olha aqui, ó, quem estava atrás do Lula. Essa pessoa que falou mal do Cleitinho, ela vai apoiar o PT. Ela vai apoiar o PT. Ela é a favor do PT. E depois tem quase falar que não é. Mas pelos seus frutos, conhecereis. E sabe por que o meu irmão, com a sua dignidade, foi atacado? Porque ele está despontando na frente do Reginaldo Lopes. Está aqui, ó. Dá um zoom, Carlos. A própria pessoa, a vereadora que falou mal do Cleitinho, que o Cleitinho escreve no quiabo, está aqui tirando um selfie com o Reginaldo Lopes. Reginaldo Lopes, pré-candidato ao Senado, que está atrás do Cleitinho. Esse é o partido que usa fundo partidário. Esse é o partido que está envolvido no maior esquema de corrupção do país. Esse é o partido que tem um pré-candidato a presidente que foi ex-presidiário, que roubou o dinheiro do país. Esse é o partido que essa pessoa apoia. E depois vem cá falar mal do meu irmão. Vem cá falar mal de um cara que sequer teve a coragem de pegar um real de fundo partidário, que abriu mão do auxílio moradia, que abriu mão do auxílio paletó. Não! Mas o PT usa tudo. O Roger mostrou aqui, ó. O PT usa o seu dinheiro para fazer campanha. Usa o seu dinheiro para fazer campanha. Portanto, está aí. Contra os fatos, não existem argumentos. O país foi arrombado por esse partido. E eles querem voltar ao poder. E essa pessoa usa de politicagem para atacar a dignidade da minha família, para poder tirar selfie e promover um candidato que usa fundo partidário, que defende ideologia de gênero e que vai corromper a sua família e a história do Brasil se eles voltarem ao poder. Portanto, chega de politicagem, chega de palhaçada aqui dentro e vamos mostrar para todo mundo o real fato e a real verdade. Senhor presidente, obrigado pela sua palavra.
Okay, obrigado, vereador Eduardo Azevedo. Cumprimento pelo pronunciamento. Na sequência dos inscritos está o vereador Wesley Jarbas.
Boa Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, públicos que acompanham pela TV Câmara e outras redes de comunicações. Quero encerrar a minha fala mandando um abraço para a Luana, grande parceira, está conosco aqui hoje, prestigiando, né? Depois de uma fala muito pertinente do vereador Eduardo Azevedo, a qual a gente tem que parabenizá-lo. O que eu falo, gente? A gente vem aqui para falar de coisas boas, né? Tanto o bairro da Luana também, a qual a gente tem maior atenção, pode ter certeza, Luana. Estive lá juntamente com você, com o meu assessor Marquinho, vamos voltar novamente, vamos estar cobrando melhorias. Essa é a função do vereador, fiscalizar, legislar e criar leis em benefício da população. Pode ter certeza que eu estou aqui para cumprir meu papel. Também, senhor presidente, gostaria que o Dorel colocasse para nós aqui as imagens da obra da rua Rio de Janeiro. Eu sempre falo, né? Não existe demanda pequena nem grande, todas as demandas são importantes. Onde está fazendo toda a drenagem lá no alto da Rio de Janeiro, e depois dessa drenagem, fazendo lá perto da loja de vidro do meu amigo Edi, vai vir o recapeamento e também a colocação das lâmpadas de LED. É essa gestão que não para, a gente só não mostra o problema também, não. A gente mostra que a solução, a qual a gestão está se empenhando. O vereador Edson Souza, que é um exemplo nessa casa aqui, sempre vem falando que a gestão está se empenhando. Também quero mostrar também na Castro Alves as colocações, vereador, das lâmpadas de LED que foram colocadas nessa semana, onde estive ontem à noite lá, né, vindo de perto, morador Beto, vindo nos cobrando também, Beto. Um abraço, meu amigo, você está nos acompanhando ali, não só ali também, como na São João del Rei também, colocou as lâmpadas de LED, e eu e o vereador Edson Souza lutando muito pelaquela rua ali, um acesso onde está intransitável hoje, mas devido a alguns problemas a quais a prefeitura está tentando resolver o mais rápido possível, vai ser feito também o recapeamento naquele local. Também, senhor presidente, quero falar aqui da limpeza qual foi feita lá no bairro São José, na rua Júlio Nogueira. Dorel, por favor, se puder colocar para nós as imagens, finalizando o trabalho no fundo polivalente, essa região do bairro São José, a qual a moradora Ladrica, sempre nos prestigiando, nos acompanhando, que vem nos cobrando. E aí está o resultado. Mostrar problema é fácil demais. Vir aqui na tribuna para criticar é muito fácil. A gente tem que vir aqui para trazer a solução. E está aí a solução. Mais um trabalho que a gente vem cobrando, agradecer a equipe também do Edinho e do Gustavo. Também, senhor presidente, lá na Avenida Martins Ciprien, com José de Alencar, no bairro Belvedere, grande amigo nosso Pedro ali, que vinha cobrando, e eles fizeram toda a drenagem. Tem as imagens também, se o Durel puder colocar para nós aí. Foi feito todo o hip-hop lá, de pedras, essa gaiola de pedra aí, na contenção próxima ao córrego, aonde estive com o vereador Eduardo Azevedo, também fez o calçamento próximo à via também, onde ele era intransitável. A casa que está logo à frente, né, gente, ela era pendurada, porque esse córrego, sempre quando tinha o período de chuva, inundava tudo. E agora, graças a essa gestão, agradecer o prefeito Gleizo. Quando é para criticar, a gente vem aqui na tribuna, a gente critica. Quando é para elogiar, a gente também elogia. É a gestão que não para, gente. A gente está aqui lutando pelo direito do povo, né? Toda a população que vem pagando seus encargos, seus tributos, tem que cobrar mesmo. E aí está a solução. Para finalizar também, senhor presidente, eu quero agradecer aqui, né, toda a colocação das lâmpadas de LED que foi colocada também ali na rua Guapé. Mandar um abraço para a Patrícia, que vinha cobrando melhorias, o lugar ali era muito escuro e foi trocado as lâmpadas de sódio lá pela lâmpada de LED. É essa gestão que não para. E o gabinete da rua não para. Um forte abraço, paz e bem.
Obrigado, cumprimento pelo pronunciamento. Vereador Wesley Jarbas, do Republicanos. Próximo vereador na sequência dos inscritos é o vereador, decano dessa casa, Edson Souza.
Senhor presidente, exercício, nobre e honrado vereador Roger, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, conterrâneas, boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a nossa respeitada e querida funcionária dessa casa, a Luciana, que está fazendo aniversário hoje e que Deus, da vida, na sua finita misericórdia, abençoe e cubra de bênçãos. Senhor presidente, esse é o regimento interno da casa. Existe o regimento interno da casa, existe o regimento do PI, do Partido Invisível. Esse regimento do PI é onde que eles transformam o triângulo em quadrado. Eles interpretam olhando pela ação política deles. Aqui está o regimento interno vigente, onde eu sou escravo dele. Nós somos escravos. Ninguém está acima da lei. Então, senhor presidente, eu vou mandar isso aí. Eu estou soltando uma nota amanhã sobre o professor Márcio, do jornal Agora, que fez uma crítica de ilações à minha pessoa e a senhora Amanda, do portal Centro-Oeste, que fez também ilações. Então eu estou mandando, juntamente com essa nota, nobre cidadã, o link do regimento interno, onde toda a população de Nópolis vai ter acesso ao regimento interno. Vai ter o regimento interno. Então o professor Márcio, colunista do jornal Agora, professor de português, hein? Você imagina se não fosse. Se fosse professor de outra matéria. Teceu críticas contra esse vereador. Mas a resposta, eu não tive tempo ainda, mas mediante muita cobrança, nós vamos soltar uma nota questionando ponto a ponto. Mas o regimento interno que eu curto é esse. Esse regimento do partido invisível, desses partidos aí, se tiver errado, daqui para frente, é recorrer ao judiciário. Então eu peço, senhor presidente, Vossa Excelência, que tem meu respeito, que a mesa diretora fique atenta daqui para frente. Né? Não é questão de hermenêutica, não. Interpretar o regimento é uma coisa simples. Mas tem gente que está esquecendo o regimento e nós estamos vivendo a pior legislatura da história de Minópolis. É vereador chamando polícia, é denúncia, é vereador produzindo postagem nas redes sociais. Né? É o regimento sendo agredido uma hora atrás da outra. Então eu peço, e estou implorando essa mesa diretora, que a cultura presidencialista é forte, é. Mas essa mesa diretora vai passar a ser cobrada aqui para frente. Está ali as competências de cada membro da mesa diretora. Então, se quer somar ponto com ponto, vírgula com vírgula, se quer ser um regimentalista, se quer ser um legalista, nós seremos. Nós somos a favor do bom senso e da liberdade, onde o plenário é soberano. Senhor presidente, quero aqui justificar a minha ausência nessa legislatura pela primeira vez na reunião ordinária da próxima terça-feira. Por quê que eu estou justificando essa ausência? Na próxima terça-feira, senhor presidente, estarei na Secretaria de Patrimônio da União para tentar conseguir reverter 4 imóveis da União para o município. Um atendido da doutora Roberto Carrilho, na rua Pernambuco, para fazer o PROCON. Os outros 3 é aquela área ao lado do campo ferroviário, onde podemos fazer ali uma escola e anexar ela para o Flamengo administrar. O outro é na Praça dos Ferroviários, para criar um museu ferroviário. E por fim, moradores do bairro Esplanada, do bairro Nossa Senhora das Graças e do bairro Antônio Fonseca. Nós estamos entrando com requerimento e conversei com o senhor prefeito sobre o terreno do ferroviário, onde está o ferroviário ali que atinge só 50, 100 pessoas diretamente por dia, para a gente desapropriar aquela área e fazer um plebiscito para ver o que, é que nós podemos construir ali. Se é uma policlínica, se é uma escola, porque aqui é terreno, é da União. Então, terça-feira, estarei em Belo Horizonte, na Secretaria de Patrimônio da União, onde estará conosco, num próximo encontro, a doutora Roberta Carrilho, o doutor Faustino, o prefeito, o presidente do bairro Esplanada, juntamente com o deputado Jair Martins. Então, senhor presidente, já peço indulgência de Vossa Excelência e do sobrenário plenário, que terça-feira, por motivo de agenda, estarei em Belo Horizonte, na Secretaria de Patrimônio da União, para tratar de assuntos históricos que podem impactar a vida do ginópolitano. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Edson Souza. Agora, dando sequência, passando para a próxima parte dos trabalhos nessa reunião, convido todos os vereadores para passarmos a próxima parte, então, e posteriormente a votação dos projetos.
Passando para a segunda parte dos trabalhos, obrigado, Roger Viegas, pela minha substituição. Solicito o secretário, a gentileza, proceder a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário número CM197, de 15/10/2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a destinar espaço para a prática de manobras com bicicletas Autoriza o Poder Executivo Municipal a destinar espaço para a prática de manobras de bicicletas, wheeling de bike, cria a Rua do Grau e dá outras providências. Autoria, vereador Diego Espino, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 222/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 223/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei ordinária CM197, que autoriza o Poder Executivo Municipal a destinar um espaço para a prática de manobras com bicicletas, wheeling de bike, que cria a Rua do Grau e dá outras providências, de autoria do vereador Diego Espino. Quórum, votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra,
vereador autor Diego Espino.
Pessoal, hoje eu estou com um pouco de dor de garganta, eu vou ser bem breve. Na verdade, esse esporte, assim podemos dizer, é praticado em todo o Brasil e, diga-se de passagem, por pessoas que sonham ter uma vida melhor. Pessoas da periferia, pessoas novas, pessoas que vão em busca de lazer através de suas bicicletas. Aqui em Divinópolis eu pude conhecer uma equipe, podemos dizer assim, de jovens que querem dias melhores para si e que não têm onde especificamente praticar seu esporte. Podem até ser mal vistos pela sociedade, porque normalmente praticam em praças e lugares públicos, porque não há um lugar específico para que eles tenham acesso ao seu esporte. Na vida, nós temos igual a palma da mão. Ninguém é igual a ninguém. E ninguém é melhor ou pior que ninguém. Essas pessoas têm a representatividade. Eu acredito que através de mim eles vão ter dignidade para praticar seu esporte. E eu acredito que junto à sociedade talvez possam ser vistos como esportistas. E que assim seja através de hoje. E peço aos nobres edis os votos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis e 1 contrário o projeto de lei ordinária CM197, que autoriza o Poder Executivo do município de Divinópolis a destinar um espaço para a prática de manobras com bicicletas, wheeling de bike, e cria a Rua do Grau e dá outras providências.
Justificativo de voto?
Justificativo de voto, vereador autor Diego Espino.
Primeiro, eu queria agradecer a todos pela gentileza de votar a favor e também indagar aqui a questão do nosso querido colega Eduardo Azevedo de ter votado não, porque ele tem uma preocupação mais relacionada à família e a gente já conversou sobre isso. Não que ele não é a favor, mas que a gente tem o pretexto de pensar que possa vir ter outras ações dos meninos, mas eu acredito firmemente que isso será produtivo para Divinópolis e que é um passo adiante para a gente fazer novos esportes serem reconhecidos em Divinópolis.
Invoco o artigo 72, inciso 8º, e retiro da pauta o projeto de lei ordinária CM211, de autoria do vereador José Brás. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM39, de 17/2/2022, altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a lei municipal número 2418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona, e dá outras providências. Autoria, vereador Ney Burger. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 211/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 212/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM039 de 2022, que altera o zoneamento de uso e ocupação do solo em conformidade com a Lei Municipal 2418, de 18 de novembro de 1988, a área que menciona e dá outras providências. Autoria, vereador Neiburg, coro para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, a exemplo do projeto da minha autoria que foi aprovado semana passada, esse tem o mesmo objetivo. Os familiares lá dessa rua ainda não se encontram em plenário, mas essa mudança de zoneamento simplesmente para atender a demandas de empresários como muitos outros que têm sofrido a burocracia e a precariedade da lei de uso e ocupação de solo. Esse rapaz tem sua empresa já funcionando ali na rua Turmalina, porém agora foi exigido o mesmo alvará de funcionamento, correndo o risco até mesmo dele fechar a sua oficina. Fui procurado pelo seu funcionário, um dos seus funcionários, Douglas, que me pediu, inclusive preocupado com o seu emprego. O empresário até deu a entrada na prefeitura, porém foi negado, justamente pelo fato do zoneamento não completar sua atividade. Infelizmente, até que se faça a nova lei de uso e ocupação, teremos que continuar fazendo esses remendos. O que não podemos deixar é que essas pessoas que geram emprego para o município sejam prejudicadas, e principalmente os empregados, né? O rapaz ficou muito preocupado, foi o funcionário ainda que me procurou para isso. Por isso, mais uma vez, eu peço meus caros colegas aqui presentes um voto favorável, que nós podemos tentar, né, consertar esse erro, e peço mais uma vez ao executivo, se caso for aprovado, ser sancionada a lei lá pelo prefeito Gleides. Muito obrigado e conto com o voto dos meus colegas.
Palavra, senhor presidente.
Em discussão, a palavra é de Jarba.
Senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, o povo nos acompanha em casa. Vereador Neiburg é um vereador muito sério, a qual eu tenho maior carinho, maior gratidão por tudo que ele vem fazendo pela cidade, que a cidade, a gente está aqui para somar força. Esse projeto é importante para o desenvolvimento, né? Essa região ao qual a gente precisa da aprovação desse projeto terá o meu voto, Ney. Pode contar comigo, acredito que a maioria dos nossos pares também votará favorável.
Em discussão, em votação. Vereador Rodson. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária CM039, que altera o zoneamento de uso e ocupação do solo, em conformidade com a Lei 2418, de 1988, de autoria do vereador Neiburg.
Justificativo de voto, senhor.
Justificativo de voto, vereador Neiburg.
Quero agradecer a todos os meus pares por confiar mais uma vez nesse vereador aqui e ter certeza, vocês podem ter certeza absoluta, que nós estamos tentando fazer é isso, dar dignidade ao povo de Divinópolis, que esse povo tanto precisa, e essa coxa de retalho que sempre está sendo remendada, nunca acaba. Então, muito obrigado a todos vocês e pelo voto.
Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Projeto ordinário número M23, de 25/3/2022. Altera a lei número 8.454, de 9 de maio de 2018, que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores, bloqueador de ar nas tubulações do sistema de água e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 219/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 220/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária EM023, que altera a Lei 8.454, de 9 de maio de 2018, que dispõe sobre instalação de equipamentos eliminadores bloqueadores de ar nas tubulações do sistema de água e da outra providência. Autoria, Executivo Municipal. Corvo a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Roger Vegas.
Senhor presidente, caros colegas parlamentares, nessa tarde de hoje, a gente tem um início, né, de uma batalha que foi iniciada ainda no mandato passado, né? Nós já havíamos entrado com esse pedido, né, de uma forma natural, a antiga gestão, e agora fomos ouvidos por essa, né, pela atual. Foi, inclusive, meu primeiro projeto protocolado, foi anteprojeto nessa atual gestão, tanto que foi, né, tem o número aí de 001 aqui na Câmara, né, quando foi protocolado. Senhor presidente, a gente tem muita preocupação com isso, que a Copasa tem que arcar, né, com aquisição nessas instalações, até porque é ela que gera todo o ônus para o consumidor, né, todo o ar que vem nas tubulações, que é sempre mencionado por vários vereadores aqui, inclusive em tribuna, cada cidadão de Divinopolitano que tem pagado caro aí pela conta de água, principalmente pagou mais caro, a conta veio mais cara, quando nos diz que mais faltou água no nosso município, a exemplo, recentemente, quando tivemos aquele forte período das chuvas, enquanto a Copasa aí teve graves problemas de abastecimento no nosso município. Portanto, se faz justo esse pedido dos bloqueadores, Divinópolis pode se tornar aí, mais uma vez, uma cidade pioneira na nossa região, com a aprovação desse projeto. Tenho certeza que a Copasa não vai ceder facilmente, mas o plenário é soberano e juntos nós venceremos essa batalha contra a Copasa. Se ela cria o prejuízo, se ela causa o prejuízo, ela mesmo tem que se policiar disso diante do consumidor. E a gente pode mudar hoje, né, podemos criar aí uma nova história diante da aprovação desse projeto. Então, portanto, peço o voto favorável e agradeço ao Executivo por ter ouvido aí o nosso clamor, que não acredito que não seja só desse vereador, mas de toda a população de Divinopolitana, com essa instalação dos bloqueadores de ar, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Palavra, presidente. Em discussão, palavra, Neiburg, Eduardo Azevedo.
Senhor presidente, caros colegas, quero parabenizar mais uma vez o meu parceiro Roger e o Executivo, que tudo que for para fazer, para pôr esse lixo de empresa a funcionar, a gente tem que fazer mesmo, fazer lei, esse bloqueador vai ser mais uma. A gente vê aí, como diz o nosso nobre Edson Souza, a Hollywood está aí para mostrar coisa boa também, viu, Edson? A gente viu aí um monte de videozinho estoprando, enchendo balão de ar, e isso vai obrigar essa empresa, porque o pessoal de casa talvez não sabe, ela não tinha essa obrigação de colocar esse bloqueador. O coitado cidadão estava pagando o ar, ainda tinha que comprar esse bloqueador e avisar, pedir para um técnico deles ir lá colocar. Então agora o Executivo está fazendo, o nosso voto vai ser favorável, está fazendo mais do que, eles vão ter que fazer mais do que a obrigação deles, porque o serviço que eles prestam já não vale nada. Então pelo menos é mais uma lei para pelo menos tentar fazer o serviço deles que não presta funcionar. E o nosso voto será favorável.
Olá, senhor presidente. Em discussão, Eduardo Azevedo.
Bom, quero parabenizar o vereador Roger Vegas pela iniciativa, porque isso aqui mostra que ele realmente é um vereador atuante, preocupado com a população de Divinópolis. Eu não posso também deixar de mencionar aqui o Neiburger, porque é um vereador que tem lutado a cada dia aqui nessa casa contra a Copasa. Bem como também o Executivo, por ter peito aqui agora, pelo prefeito Gleice, está peitando a Copasa. Deixa eu explicar para vocês aqui hoje. Hoje a Câmara tem a oportunidade de tentar, né, diminuir a conta de água do cidadão de Divinopolitano. Em média de 30% daquilo que você paga na sua conta de água é ar. O ar passa por aí. Até o Ney chegou a comentar que já vimos vídeos aí das pessoas enchendo balões. E já existia uma lei aqui do Cleitinho, quando ele foi vereador, que a empresa tinha que instalar. Existem dois aparelhos, o eliminador e o bloqueador de ar. O bloqueador de ar é mais eficaz. Você comprava antes o eliminador, o bloqueador, e a empresa, a Copasa, instalava para você sem te cobrar. Agora não, agora nós aprovando aqui, a empresa vai ser obrigada a instalar o bloqueador de ar. E com isso, a gente espera, né, que tenhamos a redução em torno de 30% a 40% na conta de cada divino apolitano. Portanto, Roger, meus parabéns, parabéns ao prefeito também por ter mandado o projeto aqui para casa e mostrar que a gente tem que ir sim a cada dia mais para cima dessa empresa, porque o lucro dela é exorbitante e o serviço que ela presta para Divinópolis é extremamente ridículo. Pode contar com meu voto favorável.
Fala, senhor presidente.
Palavra é do Hilton de Aguiar.
Então, senhor presidente, gostaria muito de parabenizar, viu, Roger, pela iniciativa. E palavras do Neiburg, sempre está atento. Desde quando ele entrou aqui, ele está sempre falando as coisas certas da Copasa, apesar que Deus me livre, não adianta. Porque em mandatos passados, vários vereadores que passaram por aqui, eles falavam, cobravam, e hoje aí vejo o Ney, não só o Ney, mas como todos os vereadores demais, lutando por uma causa boa, que é esse que eles vão fazer aí agora, o nosso amigo Roger Viegas teve a iniciativa. É uma empresa que não... O Eduardo, no mandato passado, ele nomeou ela como empresa Tatu, né, Eduardo? Onde que abre os buracos e não fecha. E não é só Tatu, é uma empresa que não merece respeito. Até mesmo nesse projeto, tínhamos que ter... Apesar que não depende só da gente, quando eles chegam para cortar a água daquelas pessoas que não conseguem pagar um ou talvez dois talões, eu acho uma covardia que eles fazem. E o pior não é isso. Você vê alguns bairros mais distantes do centro que... Vira e mexe, falta água. Exemplo, o bairro da Vanuse, Padre Eustáquio, o Terra Azul, em vários outros bairros, São José lá no Alto, Belvedere, Danilo Passo na parte de onde o Roger mora, por isso que ele está fazendo esse projeto, enfim, vários Interlagos, vários outros bairros onde eles... Chega sexta-feira, acaba a água, na segunda-feira eles falam que está vindo e não chega. Então, se é uma empresa que não merece o nosso respeito, é uma empresa que eles fazem de tudo para atrapalhar a nossa cidade. Faz buraco e não tampa. Então, aqui eu estou aqui parabenizando então o vereador Roger Vieira pela iniciativa e parabéns de novo. E essa empresa não merece o nosso respeito.
Palavra em discussão, palavra Rodson do Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, a ideia, a proposta inicial do Roger, sem dúvida nenhuma, é ótima, excelente. Gostaria de dar um exemplo aqui de um projeto de lei que eu criei na legislatura, a última que eu presenciei nesse plenário, onde fica a obrigatoriedade da Copasa devolver para o município as pedras do calçamento que corta do esgoto e da água. Geralmente eles cortam, aquele material leva para o pátio, lá tem uma montanha de pedras. Aquelas pedras é do município que compra e paga, cidadão, às vezes em regime de parceria, ou que o município colocou, ou emendas de deputados, etc. e tal, e lá acumulam metros e metros de pedra, que não é dela. Então nós criamos uma lei que aquela pedra deve ser devolvida ao pátio da prefeitura, para que essas pedras voltem a ser revertidas em outros, né, serviços da prefeitura, principalmente de pavimentação poliédrica. Pois bem, está aí na gaveta e não funciona. A empresa não respeita, a empresa não faz recolhimento, não manda para o pátio. Mesmo com essa ideia do Roger, eu também tenho as minhas dúvidas, tenho certeza, como ela não obedece e não cumpre nada, vai ser mais um projeto de boa iniciativa, e parabéns, Roger, pela iniciativa. Pelo menos a gente vai fazer a parte nossa, né, de votar e tentar melhorar. Que realmente isso acontece, a gente presencia isso todos os dias nas comunidades, ar na tubulação, menos água. Tem de tudo, menos água. Nesse sentido, vamos votar favorável e sabemos também de muita pouca fé que isso, ela vai cumprir essa lei. Pois não está previsto na lei de concessão, né, de 30 anos dela. Eu tenho certeza que ela vai usar isso do regimento debaixo do braço para poder se beneficiar mais uma vez e lesar a população napolitana. Mas, de qualquer forma, nós cumprimos nosso papel, tentamos fazer e vamos provocar o Ministério Público, quem sabe, uma forma com esse projeto, nós podemos conseguir o êxito da vitória e a população ser beneficiada.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de lei ordinária M023, que altera a lei 8.454, de 9 de maio de 2018, que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores bloqueador de ar nas tubulações do sistema de água e da outras providências.
autoria, Executivo Municipal. Solicito, novo secretário, a leitura do próximo projeto.
Tem mais projeto na ordem do dia, presidente?
Passando para a terceira parte dos trabalhos, gostaria de, em nome de Deus, declarar encerrada a 27ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.